Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Alexandre Santos. Agradeço a sua presença nesta segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Gostaria de lembrar, aliás, como tenho feito, que esta Comissão de Inquérito tem como objeto o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000. A apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e da auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros, e ainda que, à luz do regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e são instrumentos qualificados de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através do qual o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma dos depoimentos rege-se pelas normas aplicáveis do Código do Processo Penal sob prova testemunhal e o depoimento e a incriminação seguirão a grelha de tempos seguinte. Uma primeira ronda de 5 minutos de pergunta e resposta, uma segunda ronda com o mesmo tempo e no mesmo modelo, e uma terceira, ronda em que os senhores deputados e as senhoras deputadas podem fazer perguntas até 2 minutos e o depoente responderá no final, em conjunto. A audição será pública, no entanto, se houver respostas e eventualmente perguntas que exijam alguma informação sob reserva, podemos considerar a realização de uma ronda final não pública para o efeito. Mas gostaria de realçar que só o faremos em condições muito excepcionais e desde que devidamente justificado. O nosso entendimento é que a exigência de transparência e a prevalência do interesse público não podem prejudicar os objetivos e os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E assim sendo, o Sr. Dr. Alexandre Santos tem até 15 minutos para fazer uma intervenção inicial. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, senhoras e senhores deputados, por carta de 5 de abril de 2019, fui convocado para estar presente nesta comissão na qualidade de diretor da Direção de Empresas Sul da Caixa Geral de Depósitos. Permitam-me, por isso, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que nesta minha intervenção inicial descreva e contextualize as minhas funções. Iniciei as funções na Caixa Geral de Depósitos em 1 de julho de 2001, como diretor comercial do Algarve. O diretor comercial era, à data, o primeiro responsável local pela atividade da área comercial em todos os segmentos de mercado. Em 31 de outubro de 2001, iniciei as funções como diretor adjunto na Direção Comercial Sul. Diretor adjunto, para além de responsável por uma área comercial, tinha ainda a responsabilidade de coadjuvar o diretor central, assim como assegurar a sua substituição nas situações da ausência deste. Em 18 de outubro de 2004, fui nomeado diretor central da Direção Comercial Sul. O diretor central é responsável por toda a atividade na direção que lidera, gerindo a atividade comercial e recursos da direção, na prosecução da estratégia comercial definida pela administração. Enquanto tive essas responsabilidades na Direção Comercial Sul, trabalhei com dois administradores de pelouro. Em 11 de abril de 2005, no contexto da implementação do Projeto Líder, foi criada a Direção de Empresas Sul. O Projeto Líder tinha como principal objetivo conquistar a liderança no segmento das empresas, o que levou à criação de uma rede comercial dedicada para acompanhamento daquele segmento. Incluía as empresas que faturavam mais de 1.250.000 e menos de 50 milhões de euros. Liderei a Direção de Empresas Sul entre abril de 2005 e dezembro de 2011. Neste período, trabalhei com quatro administradores. Entre 2005 e 2010, a rede de empresas foi incentivada a crescer na procura da liderança do segmento. A CGD só não era líder no segmento de empresas. A partir de 2005, o crédito cresceu muito. Como referiu no livro A História da CGD, o seu presidente à data, em 2005, e passo a citar: as taxas de juros eram atrativas, não haviam limitações de liquidez, nem exigências adicionais de capital. Vivia-se um período de alguma euforia na atividade bancária. Em 2005, a cota de mercado da CGD nas empresas era de 13,7%, nos particulares de 28,1% e na habitação era de 33,5%. Na altura, as diretivas comerciais eram: a CGD tem que ter a sua cota natural também no segmento de empresas, vista aqui a cota natural como sendo de 25%. O crescimento no segmento de empresas foi realizado em grande medida com base no setor imobiliário. Este era um dos mais dinâmicos setores económicos à data, e a procura de habitação primária e secundária, assim como a evolução dos preços, mostravam sinais favoráveis. A CGD tinha tradição neste setor. Sabia trabalhá-lo, historicamente sempre esteve na sua atividade principal, permitia-lhe realizar operações importantes em termos de volume, bem garantidas, com hipotecas, e permitia posteriormente alimentar o segmento do crédito à habitação. A CGD era tradicionalmente um banco de crédito à habitação. Estava ainda a lançar um produto para cidadãos estrangeiros, que pretendiam fazer de Portugal o seu país de residência, o Living Portugal, e por isso encaixava bem em projetos imobiliários em zonas turísticas. Entre 2005 e 2007, a CGD cresceu 10,5 mil milhões no segmento de empresas, com a cota a passar de 13,7 para 14,9. Ainda assim, éramos em 2007 apenas o terceiro banco de empresas, apesar dos 10,5 mil milhões de crescimento. Como responsável pela direção de Empresas Sul, tive intervenção na avaliação de um conjunto de operações de elevado montante na área do imobiliário. Entendo que, para um correto enquadramento, os procedimentos de avaliação e decisão de crédito que se encontravam em vigor naquela época deverão ser aqui sucintamente explicitados. Uma qualquer operação de crédito poderia ser apresentada a um qualquer nível da CGD, nomeadamente através do gestor de cliente, coordenador de gabinete, diretor comercial, diretor central ou administrador. Depois de apresentada a operação, através de um daqueles canais, a mesma era sempre, em qualquer caso, remetida para o estudo no gabinete de empresas da área comercial respectiva, o qual era realizado pela equipa local, gestor de cliente e coordenador de gabinete. Estudam o dossiê com o apoio ou não da restante hierarquia, dão a sua opinião e propõem as condições em que acham adequada a realização do crédito. O diretor comercial estuda o dossiê, dá o seu parecer e remete-o para a direção de gestão de risco, para obter o parecer desta. Pode ou não haver interação entre as duas equipas, comerciais e de risco. Nas operações de maior dimensão e complexidade, é natural que exista um trabalho conjunto de melhoria da proposta de crédito, que muitas vezes incluía ainda a área do imobiliário. A DGR emite o seu parecer, que pode ser favorável, condicionado ou desfavorável. Com parecer favorável da DGR, o mais natural era seguir para a decisão de acordo com os escalões fixados internamente. Com parecer desfavorável da DGR, na maioria dos casos, as operações eram recusadas pela área comercial. Contudo, caso esta entendesse que, mesmo com parecer desfavorável, a operação tinha méritos que justificavam a sua realização, podia submetê-la à decisão dos órgãos de decisão superiores. Com parecer condicionado, a operação é remetida novamente para a avaliação do diretor comercial, coordenador e gestor de cliente, para avaliarem se as condições são ou não acomodáveis e justificação para as que não são acomodáveis. Após este trabalho, a operação era agendada para Conselho de Crédito ou Conselho Alargado de Crédito, de acordo com os referidos escalões regulamentarmente fixados. Estes eram os órgãos de decisão com presença de pelo menos 3 administradores no Conselho de Crédito e de pelo menos 4 administradores no Conselho Alargado de Crédito. E tinham como membros permanentes a DGR, Direção de Gestão de Risco, a Direção de Assessoria Jurídica, mais tarde, a Direção de Recuperação de Crédito também haveria de estar em permanência, assim como um elemento da área do imobiliário. A Direção Comercial apresentava a operação de financiamento com os argumentos que julgava adequados. A DGR apresentava os seus argumentos e as suas objeções quando os tinha. A DAGE dava contributo jurídico se assim se justificasse, e quase fosse uma operação na área do imobiliário, o representante desta dava também a sua opinião sobre a operação. Havia debate e o esgrimir de argumentos. E quando já não havia mais aproximação entre as diferentes áreas, os senhores administradores presentes, únicos com direito de voto, depois de esclarecerem as suas dúvidas, tomavam a decisão. Nestes órgãos, Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito, só os administradores tinham capacidade de decisão. Por fim, não poderei deixar de fazer referência que todos os elementos presentes nestes órgãos discutiam abertamente as questões de forma intensa na procura do que julgávamos todos defender os melhores interesses da Caixa. Muito se tem discutido a questão de se terem aprovado operações contra o parecer da DGR e ou atas não terem a justificação para tal, ou ainda terem sido realizadas operações com a garantia a cobrir menos de 120% das responsabilidades. Dado que o objeto da auditoria realizada pela EY é a análise da conformidade dos atos de gestão com as normas internas, página 2 do referido relatório, e não obstante os autores da auditoria não me terem questionado, por uma vez que fosse, sobre qualquer dos aspectos que até agora mencionei, nem sobre quaisquer outros aspectos, o que registro com particular estranheza, gostaria agora e nesta sede voltar ao assunto, uma vez que estas são as desconformidades levantadas naquele relatório. E apesar dos meus colegas, Dr. Dias Garcia e professor Vasco Dorei, pessoas que eu muito prezo como profissionais e como pessoas, já o terem referido nesta comissão, eu vou mais uma vez explicitar para que não se fique com a ideia que na CGD as regras não eram cumpridas. Quanto ao Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito, aprovarem operações que não respeitam o parecer da DGR, identifico, entre outras, a Ordem de Serviço 13/2003.61.1, que se repete na Ordem de Serviço 32/2007.54.1, na Ordem de Serviço 5/2009.64.1 e na Ordem de Serviço 35/2011, mesmo ponto, todas elas referem que os pareceres de riscos não são vinculativos para os senhores administradores. Quanto à justificação em ata, como referido pelo Dr. Dias Garcia, e tal como estava explícito nas diferentes ordens de serviços dos Conselhos de Crédito, esta era para ser elaborada de forma sucinta. Os documentos anexos, parecer comercial e parecer de risco, são aonde se devem encontrar as razões que fundamentam a decisão. Só na Ordem de Serviço 36/2009, de janeiro de 2010, se solicita que a ata expresse se o parecer de risco foi acolhido no todo ou em parte ou se foi contrariado. Ponto 3.7 da referida Ordem de Serviço. Mas, novamente, não é solicitada que se explique, cite, a justificação da decisão. Realização de operações com garantia a cobrir menos de 120% nas responsabilidades, na Ordem de Serviço 13/2013, que se repete na Ordem de Serviço 32/2007, na Ordem de Serviço 5/2009 e na Ordem de Serviço 35/2011, todas no seu ponto 12, referem que os Conselhos de Crédito e Conselho Alargado de Crédito podem autorizar operações de crédito sem garantias. Por último, a minha direção foi, como é normal, alvo de auditorias internas regulares, não tendo em nenhum caso, que me recordo, sido indicado o desrespeito pelos normativos em vigor. Antes de terminar, de referir que o Regulamento Geral de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, no seu artigo 78, explicita o dever do segredo. No seu artigo 79, explicita as exceções ao dever do segredo, no qual, no ponto 2, a linha F, referente às comissões parlamentares de inquérito, refere que este, o dever de segredo, é excepcionado no estritamente necessário ao cumprimento do respectivo objeto, o qual inclua especificamente a investigação ou exame das ações das autoridades responsáveis pela supervisão das instituições de crédito ou pela legislação relativa a essa supervisão. A resolução da Assembleia da República, número 24A/2019, refere na sua linha B, entre outros, apreciar a atuação dos supervisores financeiros. Desta forma, responderei com este enquadramento, ou seja, a atuação do supervisor. Entenderão que não poderei referir nomes nem valores. Caso para a Comissão Parlamentar de Inquérito seja estritamente necessário esclarecer algo através da referência de nomes, para que seja possível explicitar melhor os procedimentos da instituição, agradecia que o mesmo fosse realizado à porta fechada. Tenho total disponibilidade para esclarecer tudo o que a minha memória e o meu conhecimento do assunto me permitirem, sobre a atuação da CGD e procedimentos internos. Para tal, fui devidamente autorizado pelo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. O período abrangido de 2000 a 2015 coloca para hoje um intervalo que, no meu caso, vai de 18 anos a 3 anos de antiguidade. Durante aquele período, decidi e propus dezenas de milhares de operações de crédito, assisti a mais de 1000 conselhos de crédito, pelo que me perdoarão se não recordar tudo o que pareça relevante a esta comissão. Apesar desta, procurei relembrar os principais processos, reler documentos que me foram disponibilizados pela Caixa, de forma a avivar a memória e assim contribuir ao máximo das minhas possibilidades para o trabalho desta comissão. Senhor Presidente, estou à sua inteira disposição dos senhores deputados e das senhoras deputadas dentro do enquadramento referido.
Muito obrigado.
Senhor Presidente, eu queria interpelar a mesa antes de iniciar a minha intervenção.
Senhora deputada, faça favor.
Eu queria fazer uma interpelação à mesa no seguinte sentido. Eu gostava de que o Sr. Presidente esclarecesse qual é o objeto desta comissão e aquilo de que tratamos aqui, porque nós compreendemos naturalmente o respeito por algumas necessidades de sigilo. Agora, a realidade é que o objeto desta comissão não é apenas aquilo que diz respeito à supervisão da Caixa Geral de Depósitos, nem tal seria aceitável. E, portanto, nós não podemos aceitar um entendimento do nosso objeto que nos impeça de falar de qualquer coisa que não seja a supervisão, nem um entendimento do objeto que nos impeça de falar em casos concretos de créditos, que, aliás, são abundantemente falados em meios de comunicação social e até em livros. Portanto, naturalmente, sem nos referirmos a casos concretos e sem nos referirmos à gestão da Caixa Geral de Depósitos, tornar-se-á bastante difícil fazer a avaliação meramente da relação entre a gestão da Caixa Geral de Depósitos e a supervisão.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua interpelação. Eu iria exatamente referir esse ponto. Aliás, eu tive cuidado de relembrar no início da minha intervenção qual é o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito e repito aquilo que disse: o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde 2000. E, portanto, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Enfim, julgo que o Dr. Alexandre Santos leu com certeza a resolução da Assembleia da República relativamente à constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito e tem a noção de que vai muito além da supervisão. Relativamente às questões em concreto que possam suscitar algum dever de reserva, eu também tive cuidado de o dizer que só em condições muito excepcionais e bem fundamentadas nós o iríamos aceitar. E, portanto, vamos dar início a esta audição, agradecendo à Sra. Deputada o relembrar esses factos que já tinham sido enunciados no início, e pedindo também já agora ao Sr. Dr. Alexandre Santos, depois nos facultava cópia digital da sua, para efeitos de relatório. Eu julgo que a primeira intervenção pertence ao Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra a doutora a deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Alexandre Santos e agradecer-lhe a exposição que aqui trouxe e que respondeu a algumas dúvidas. Que já tinham, aliás, sido esclarecidas. O que eu gostava de perceber nas perguntas que lhe vou fazer tem a ver com alguns casos mais concretos e algumas questões que não têm a ver com desconformidades do procedimento, têm a ver com o facto de nós queremos perceber qual é o racional de algumas decisões de gestão, atendendo até ao facto de que esse racional e essa justificação não aparece nas atas dos conselhos de crédito, dos conselhos alargados de crédito, dos conselhos de administração. E, portanto, começando com um caso que é, aliás, público e notório, eu gostava de saber qual foi a primeira vez e de que forma é que teve contacto com o plano ou com um pedido de financiamento para a aquisição do resort de Val de Lobo.
Como é público, recebi um mail do administrador do Pelour à data, solicitando para estudar o dossiê. Remeti, como referi aqui, nos procedimentos normais, o dossiê para estudo da área comercial onde estava o crédito. Crédito não, o financiamento potencial.
É público, mas nós não temos ainda documentação que o comprove nesta comissão de inquérito. Portanto, eu pedia-lhe que confirmasse que recebeu esta operação num e-mail, se isto corresponde à verdade, num e-mail de 28 de junho de 2006, e quem é que lhe enviou este e-mail?
Eu disse, recebi um mail dirigido a mim pelo administrador do Pelour, não consigo precisar a data, mas recebi o mail vindo do administrador do Pelour para iniciar o estudo do dossiê.
O administrador do Pelour era Armando Vara?
Sim.
E era prática habitual fazer-se este reencaminhamento de clientes de um administrador do Pelour para as direções, seja ela sul, seja ela norte?
se o dossiê ou o pedido de crédito tivesse sido feito ao Sr. Administrador, ele depois remeteria para a hierarquia para fazer o estudo. Era isso.
E recebeu muitos mais e-mails de administradores com reencaminhamentos de pedidos ao longo destes 15 anos?
Não.
Portanto, não era habitual?
Percentualmente, face aos pedidos de financiamento, os financiamentos que entram por via dos senhores administradores são ínfimos comparando com o que é normal, que é ser pela via local do cliente.
Lembra-se, por exemplo, no ano 2006, quantos reencaminhamentos terá recebido?
Acho que foi o único.
E em 2007?
O único.
E em 2008?
Já não sei. Vamos fazer por causa do reencaminhamento. Há reuniões que os senhores administradores têm com clientes que depois dizem: contacto o cliente porque temos ali uma oportunidade de negócio. Com o dossiê já preparado, não tenho memória de outro caso. De administradores me contactarem a dizer: Alexandre, fala com o cliente, tive com ele algures, surgiu uma oportunidade de negócio, há vários.
Compreendo. E corresponde também à verdade que reencaminhou este e-mail para o diretor da Caixa Geral de Faro, creio eu, Francisco Piedade, para José Rui Gomes e Vasco Doré da DGR.
Certo.
E é na sequência deste seu reencaminhamento que surge o parecer da DGR de julho de 2006, um parecer condicionado com uma primeira arquitetura do negócio?
Sim.
Mas, para eu entender, quando surge este primeiro parecer, que é um parecer condicionado da DGR, com uma primeira arquitetura, ainda não havia propriamente proposta da área comercial, é isso?
As propostas estavam a correr ao mesmo tempo, porque era uma operação que tinha, na altura, sido indicada para ter alguma urgência e, portanto, as equipas foram trabalhando em conjunto para que não houvesse atrasos relativamente à decisão final.
Este parecer previa, inicialmente, este primeiro parecer previa a criação de um fundo, que aliás seria gerido por uma instituição da Caixa, e previa 15% a 25% de capitais próprios. Creio eu que até o que estava inicialmente era 200 milhões de empréstimo e 50 milhões de capitais próprios. Nem o fundo, nem esta estrutura de capitais acabou por se concretizar. Consegue dizer-nos porquê?
O fundo caiu no percurso das negociações porque os compradores já não tinham interesse nesta modalidade, por razões na altura invocadas e que eu já não tenho presente. E, portanto, avançou-se para outra estrutura de compra. Relativamente aos capitais próprios, deixe-me dizer na perspectiva de crédito, que era a minha parte em exclusivo. Nós solicitámos, porque achávamos que era importante numa operação desta dimensão, haver da parte dos acionistas um compromisso mais forte, até para dar alguma estabilidade ao financiamento de, na altura, solicitámos um número de 30 milhões de euros, foi o número que, em trabalho conjunto com a DGR, achámos que era um valor que trazia uma maior segurança ao investimento, e depois os 30 milhões surgiram como capitais próprios.
Estas negociações com os compradores, quem eram os compradores que iam negociando consigo?
Eram os investidores Diogo Gaspar Ferreira que negociava.
Negociava em nome dos outros?
Eu, na altura, era a pessoa que era o interface. Não...
Muito bem. E na DGR, quem é que se ocupou deste dossiê?
Não tenho presente quem foi o técnico.
Porque aquilo que está no parecer da DGR fala 25% a 15% de capitais próprios e o desenho fala precisamente nestes 50 milhões, que corresponderiam, neste caso, a 25%. Bom, aquilo que acaba por ser aprovado em Conselho de Crédito, em julho de 2006, é muito diferente do desenho final. E é o seguinte: um financiamento em sindicato bancário, com mais duas instituições de crédito, devendo obter-se aval dos promotores, com a possibilidade de ser restringida aos administradores executivos. E era, salvo erro, 70 milhões de euros, mais 30 milhões de euros, mais 20 milhões de euros de empréstimo. Portanto, 170 mais 20, mais 30 mais 20, portanto, 220 milhões de euros. Eu gostava de perceber porque é que este primeiro negócio que foi aprovado em Conselho de Crédito nunca chegou a concretizar-se.
Não foi aceito pela outra parte.
E quando se fala num sindicato com mais duas instituições de crédito, quem eram estas duas instituições de crédito?
Na altura não havia nenhuma instituição de crédito, era, portanto, uma orientação para baixar o risco em termos de exposição, encontrar outras instituições de crédito que participassem connosco.
Mas foi aqui afirmado por Armando Vara nesta comissão, ou por outra, noutra comissão com um objeto semelhante, que tinham conseguido ganhar este negócio à concorrência. O que eu pergunto é quem eram estas outras instituições de crédito que estavam assim tão apressadas para conceder este financiamento?
Não sei, não tive interação com nenhuma outra. Os investidores falavam que estavam a contactar outros, mas eu nunca tive contacto com nenhuma outra instituição de crédito.
Portanto, eu presumo que as pessoas, quando estão a negociar, tentam fazer, no decurso das negociações, a argumentação que mais lhes convém. Não seria caso único um cliente dizer que havia mais instituições de crédito interessadas e isso não corresponder à verdade?
Admito que sim.
Só para eu perceber também uma coisa, quando se estava neste momento negocial, que avaliação é que existia do ativo em causa, do Resort Val de Lobo?
O resort permitia, na altura não havia avaliação ainda, nós tínhamos decidido o crédito condicionado a que o resort valesse X. A avaliação foi feita mais tarde, quando se reavaliou a operação em outubro, aí sim já tínhamos uma avaliação formal e permitia uma relação garantia-financiamento de 143%, relativamente ao montante que se decidiu em outubro, não ao montante de junho, quando foi esta primeira abordagem para o negócio.
Mas de quem era essa avaliação?
Porque, da Caixa Geral de Depósitos.
Da Caixa Geral de Depósitos. E a avaliação
da Caixa Geral de
Depósitos permitia uma cobertura de 140%.
143%.
E havia avaliações da KPMG e da Deloitte?
Não tive conhecimento.
Teve conhecimento de alguma avaliação da KPMG que avaliasse os ativos em mais de 400 milhões de euros?
Não tive conhecimento.
Porque isso foi afirmado aqui, que essas avaliações existiam, e eu de facto o que encontro é uma avaliação entre os 237 milhões e os 270 milhões feita pelos próprios potenciais adquirentes.
O que eu posso referir é que a avaliação da Caixa é superior.
Bom. Disse-nos que, já percebemos, que não foi para a frente porque os interessados não aceitaram este primeiro modelo de financiamento. E gostava de perceber o seguinte, quando é que surge a ideia dos capitais próprios serem realizados através também de uma participação da Caixa Geral de Depósitos?
Não sei.
Acompanhou este negócio de criação da Wolfpart?
Não.
É que, e eu agora vou fazer a pergunta toda para se perceber o enquadramento. Aquilo que é dito inicialmente é que tem que se obter o aval dos promotores e tem que haver um sindicato de instituições de crédito. Aquilo que acaba por ser concedido não tem nem um sindicato de instituições de crédito, nem tem o aval dos promotores. E é dito que o aval dos promotores é substituído por um reforço dos capitais próprios, que seriam 30 milhões, passam a ser 36 milhões. Só que destes 36 milhões, e eu o que lhe perguntava era se confirma isto, e se era do conhecimento seu, enquanto responsável pela parte comercial, que estes capitais próprios iam ser realizados da seguinte maneira: 6 milhões dos promotores, 30 milhões postos pela Caixa entre participações e suprimentos numa empresa chamada Wolfpart, que por sua vez com a Turpart criava a Resortpart. E se estou certo ao afirmar que esta tal Resortpart, na realidade, entrou com 36 milhões de euros de capitais, sendo que 30 milhões de euros eram da Caixa, por via direta ou indireta, e 6 milhões dos acionistas, sendo que a Caixa tinha 25% e os acionistas tinham 75%. É isto, não é?
Muito obrigado.
Tudo o que a senhora deputada disse é verdade. Relativamente à questão que está, que é se eu sabia, eu soube, o meu administrador do Pelouro chamou-me, referenciando acabar de aprovar entrar no projeto Vale do Lobo como acionistas. Foi quando eu soube que os capitais próprios que tinham sido solicitados vinham da própria Caixa Geral de Depósitos. Via 2 milhões de participação capital e 28 milhões de prestações suplementares.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Alexandre Santos. Eu não resisto a continuar também neste processo de Vale do Lobo, até porque é um processo que demonstra bem e que pode nos servir para nós podermos perceber como é que funcionava a concessão de créditos de elevado valor na Caixa. Porque foi-nos dada aqui, a certa altura, uma ideia de que havia sempre o risco que tinha uma posição e que confrontava com a posição da área comercial, que muitas vezes era contraditória, porque, no fundo, tinham objetivos diferentes. Ora, neste caso, em concreto, é a própria direção de Empresas Sul que, embora afirmando que o risco comercial era baixo, o organizacional era médio-baixo e o risco dos acionistas era baixo, deixa claro que o risco contratual era alto porque havia um risco associado à assistência financeira derivada da montagem da operação. Portanto, neste caso, temos um crédito que tinha, além das condicionantes da Direção Geral de Gestão de Risco, havia também preocupações que a própria área comercial reconhecia e que deixou claro no dossiê de crédito. Como é que, com todas estas condicionantes, um crédito destes é aprovado?
Terá que questionar os quatro administradores. Quatro não, por acaso foram cinco administradores que estavam no Conselho que aprovou a operação.
Portanto, confirma que havia, neste caso, um alerta tanto da DGR como da própria área comercial.
Sim.
Então, mas ajude-nos a perceber como teve mais de 1000 reuniões do Conselho de Crédito, ajude-nos a perceber se isto era normal, porque neste caso não estamos perante um caso normal em que havia duas posições contrárias, estamos perante um caso em que até havia convergência entre a área comercial e a área de risco. Se houve alguma pressão externa, como é que explica que esteve lá dentro, como é que explica que este crédito possa ter sido aprovado?
Eu nunca fui pressionado rigorosamente a nada. Agora, a decisão foi uma que não considerou todas as minhas, área comercial e da minha equipa, opiniões, mas isso era frequente, várias das propostas realizadas pela área comercial não serem consideradas, como várias vezes, e aqui já foi escalpelizado também, opiniões e condições da DGR também não o eram. Maioritariamente, aqui sem falar do risco, neste caso em concreto, foi a área comercial também que não teve, mas...
Pois, neste caso estamos a falar então de um crédito que, apesar desses alertas, tanto de uma área como de outra, resultou em 75 milhões de euros de perda para a Caixa e que estão a ser suportados por todos os portugueses. Tivemos, na semana passada, aqui a audição com o Dr. Vasco Dorei e nós gostávamos de aproveitar para perceber melhor aquilo que já ficámos com a ideia dessa audição em relação ao ambiente dessas reuniões do Conselho de Crédito e ao ambiente geral da Caixa em relação ao risco. Disse o Dr. Vasco Dorei que o risco não era propriamente um órgão amado na Caixa Geral de Depósitos. E disse ainda que houve uma reunião em que, por videoconferência, um administrador disse que os parceiros de risco eram inúteis. Eu gostava que confirmasse que o risco era desconsiderado na aprovação de créditos pela Caixa, sim ou não?
Sr. Deputado, eu até me lembro do que é que ele perguntou a si relativamente ao desconsiderado. Quando uma lei não era aprovada, se achava-se desconsiderado. O professor Vasco Dorei nunca se achou desconsiderado. E nós nunca o desconsiderámos. Aliás, ele fez aqui outra referência, ao professor Vasco Dorei, de que uma vez um outro diretor referiu que o parecer de risco era inútil e ele disse não, tornou-se inútil, não o parecer do risco, mas porque o parecer comercial acomodou ou considerou como seu as opiniões do Risco. Eu não acho que o Risco alguma vez fosse mal amado. Foi uma expressão do professor Vaz de Orei, sentido figurado de que muitas vezes estávamos em campos opostos, não como adversários, mas a tentar convencer da bondade dos nossos argumentos. Nós sempre trabalhámos em conjunto, tentando, como eu referi, defender os interesses que eram da Caixa Geral de Depósitos. Nunca, agora estou a falar de mim, desconsiderei o Risco, e muito menos, claro, o professor Vaz de Orei, o Risco, e acho que ele nunca se considerou desconsiderado por aqui. E o doutor Dias Garcia também o referiu aqui, que todos consideravam muito o Risco e a opinião do Risco.
Eu não estou a referir que haja aqui nenhum tipo de desconsideração pessoal pelas pessoas ou orgânica. Estamos aqui a falar é de qual é que era a importância que se dava ao Risco, a importância que se dava aos alertas que eram dados pelo Risco, substancialmente. Não é uma questão de relações entre pessoas ou entre instituições dentro de uma mesma instituição. Mas quando nós vemos, por exemplo, dossiês de crédito em que a DGR sugere determinadas condições, por exemplo, haver um aval pessoal do investidor. Já foi aqui referido, estamos a falar do caso de João Berardo. E a resposta da área comercial é, simplesmente, não é possível obter essa condição. Portanto, sem dar nenhuma justificação mais aprofundada do que não é possível, e ainda assim o crédito depois é aprovado. Como é que se explica, como é que os portugueses podem procurar perceber que... Pronto, estas considerações da DGR eram postas de lado com frases tão simples como não é possível, não vai ser possível, ou vamos ver se é possível e depois não foi possível essa consideração dessas condicionantes.
Eu a operação em concreto não a conheço, portanto nunca a acompanhei, não fui órgão gestor dela durante esse período, portanto não posso falar dessa em concreto. Passando para o geral, muitas vezes, para um pedido desse género, é difícil outra resposta de que não conseguimos porque o empresário não dá. Outra coisa é depois quem decide a concessão do crédito ou a não concessão do crédito, valorar mais ou menos a obtenção desse aval.
E era mais ou era menos que valorava?
Nós aqui só estamos a ver um conjunto de operações em que a amostra tem os casos que correram mal, outros casos obtiveram-se avalos. Deixe-me referir relativamente à operação que tivemos a falar anteriormente, a área comercial acomodou todas as condições do parecer de junho e no parecer de outubro a maioria, não tenho aqui presente quais o número exato, mas a maioria, portanto, as sugestões da DGR eram consideradas. Algumas não eram possíveis. Quem decidia tinha que ponderar entre o que era possível ou não era possível, aceitar ou não aceitar o risco com aquela configuração final que se conseguia chegar.
E havia uma séria discussão dessas condicionantes de risco, ou era como o Dr. Vaz de Orei aqui disse, os senhores já falaram, agora nós decidimos?
Essa frase chega no fim da discussão. As discussões existiam. Eu isso não tenho dúvida e qualquer pessoa que vocês chamem aqui poderá confirmar isto. As discussões existiam, às vezes acaloradamente, entre a área comercial e o risco. Depois, quem de direito tomava a decisão, mas essas discussões havia.
Muito bem. Tivemos aqui duas versões sobre um aspecto que é bastante importante apurarmos em relação à forma de funcionar da aprovação destes créditos. O Dr. Carlos Costa disse aqui nesta comissão que bastaria à DGR não entregar parecer de risco ou retirar parecer de risco para impedir que um crédito fosse aprovado. Ou seja, de alguma forma, a DGR tem a sua cota parte de responsabilidade porque nunca vetou, e era uma possibilidade que teria, um crédito usando esse poder de não entregar o parecer. Já o Dr. Vaz de Orei disse aqui que nunca tinha esse poder e que não estava previsto a não entrega de parecer. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço para desempatar é se havia essa possibilidade ou não da DGR não entregar parecer e assim inviabilizar um crédito.
Eu não sou jurista, mas da leitura que faço das normas internas eu corroboro a posição do professor Vaz Torei.
Então, mas como é que... É que isto demonstra bastante bem um problema que fica aqui evidente. É que temos um administrador da Caixa que aparentemente não sabia que isso era assim. Ou seja, temos um administrador, não sei se havia mais, que achava que, bom, se temos aqui um parecer da DGR, mesmo que seja negativo ou condicionado, é porque a DGR não está assim tão desconfortável com a aprovação deste crédito. Se havia um administrador, ou até mais, que tinham esta percepção, que não sabiam como é que as coisas eram, quer dizer, se isto não explica bastante bem muitos dos problemas que nós hoje conhecemos da Caixa, com este relatório da Ernst & Young.
Sr. Deputado, não lhe posso responder qual era a interpretação que os senhores administradores faziam de um parecer desfavorável do risco, de um parecer condicionado do risco, ou de um parecer favorável do risco. As palavras são desfavorável, condicionado e favorável. Agora, qual é a interpretação que os senhores administradores fazem, não sei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Alexandre Santos pelas informações que nos traz e dizendo que, apesar de ainda breve, o período de trabalhos desta Comissão de Inquérito já nos permite tirar algumas das conclusões. E uma delas é relativamente a alguma desconformidade que o Sr. Doutor aqui tentou, de alguma forma, desmontar, relativamente a algumas regras regulamentares que não eram cumpridas pelos órgãos de decisão da Caixa Geral de Depósitos. Sabemos que os órgãos de fiscalização fizeram o seu trabalho, sabemos que a Direção-Geral de Risco antecipou alguns dos riscos que se vieram a verificar, infelizmente, e também nos foi dito que havia uma certa apetência das áreas comerciais para o vender crédito, na medida em que, como também disse anteriormente, havia objetivos de crédito estabelecidos pela administração que importava naturalmente cumprir. E nessa circunstância eu pergunto-lhe um bocadinho sobre esse percurso dentro das direções comerciais. Eram pressionados pela administração no sentido de colocarem crédito no mercado?
O que eu posso referir é que durante provavelmente uma década os objetivos eram maioritariamente de crescimento. Portanto, nós éramos medidos por objetivos de crescimento.
Considerava-os razoáveis ou iam para além daquilo que eram as capacidades das direções comerciais?
Vamos ver, como eu referi, nós não éramos líderes num único segmento, que era o segmento de empresas. A cota era muito diferente. A cota das empresas era 13%, no crédito à habitação 31% e nos particulares julgo que 28%, julgo que foi estes números que eu referi. Portanto, havia aqui uma discrepância grande entre segmentos e a pergunta é porque é que nós aqui não conseguimos. Portanto, por essa via, eu, como líder de uma das áreas, sentia pressionado para atingir os objetivos. Estava muito longe do que os meus colegas tinham.
Mas, por outro lado, havia pareceres da direção de risco de crédito que, nestas situações mais avultadas, de financiamentos mais avultados e que alguns se tornaram ruinosos, que ponderavam alguma prudência. Relativamente a esses pareceres, em algum momento, nestas operações, a direção comercial pôs a possibilidade de eventualmente ponderar uma certa prudência na concessão desse crédito?
Não, deixe-me dizer que a prudência na concessão de crédito existia sempre. A minha equipa avaliava o crédito pela sua bondade, tentando criar as condições para que não houvesse qualquer tipo de problema futuro. E, se por acaso houvesse um problema futuro, estarmos garantidos por outras vias poder vir a ser ressarcidos do crédito. Mesmo aquele crédito que se falou aqui há pouco, como eu referi, a relação garantia-financiamento eram 143%. Estamos a falar de um projeto reconhecido em termos turísticos. Portanto, não estamos a falar de uma coisa sem qualidade. Portanto, nós estávamos convencidos que o projeto tinha as suas virtudes. Relativamente às sugestões da DGR, Direção de Gestão de Risco, nós não as ignorávamos. Nós sempre tentámos acomodar as propostas que a Direção de Gestão de Risco realizava para que os créditos ainda ficassem mais seguros, indo ao encontro do que uma área que tinha a obrigação de ser mais prudente que a área comercial sugeria. Nunca procurámos ignorar o parecer do risco. E nunca.
Então, como é que se compreende, Sr. Doutor, que em créditos de valor menos avultado imperasse sempre o parecer da direção de risco quando a direção de risco chumbava esses mesmos créditos? E em créditos que, de valor bastante mais elevado, como estes casos, normalmente a decisão da administração ou do Conselho Alargado de Crédito levava a que a proposta comercial fosse favorecida?
Era uma prerrogativa que tinham e que nos outros níveis não existia. De normativo, assim dizia. Portanto, até ao órgão onde houver um administrador, não é possível realizar nenhuma operação com parecer desfavorável do risco. Caso a área comercial entenda que a operação mesmo assim era fazível, então tinha que ir subir até um órgão que tivesse um administrador para decisão.
Muito bem. Sr. Doutor, eu percebi do currículo que aqui nos trouxe que até 2011, sensivelmente, percebi todas as suas funções nesta área. A partir de 2011, quais são as suas atuais funções na Caixa Geral?
As minhas atuais funções, sou responsável por uma área de suporte de crédito especializado.
Indo concretamente ao caso de Valdo, no vosso parecer, entendia-se que os valores das receitas da operação eram demasiado ambiciosos, despesas baixas e que o risco contratual era muito alto. Apontava ainda que os promotores eram pessoas com experiência vasta na gestão imobiliária e conceituados, mas que o risco contratual era significativamente alto. Portanto, como justifica a vossa direção que, havendo riscos tão elevados de sustentabilidade da operação, e ainda assim, portanto, apesar das objeções de direção de risco, ainda assim terem aprovado esta operação?
Vou-me repetir relativamente à resposta que dei ao Sr. Deputado do PCP. A decisão foi tomada pelos senhores administradores, ponderando esses riscos, acharam que, mesmo assim, a operação era realizável.
Conhecia o administrador Armando Vara antes dele ter entrado para administrador da Caixa?
Não, só o conheci quando ele foi nomeado meu administrador do Pelouro.
O Sr. Administrador Armando Vara alguma vez discutiu consigo em concreto esta operação? Ou foi apenas o mail que lhe enviou que levou ao disputar desta situação?
A única memória que eu tenho depois desse mail foi falarmos quando ele me informou relativamente à entrada no capital de Valdelobo por parte da Caixa Geral de Depósitos.
Como sabe, o Conselho Alargado de Crédito autorizou, teve uma autorização inédita, que foi conceder ao administrador Armando Vara que pudesse sozinho conceder 6 milhões de euros e baixar o spread da operação de Valdelobo. Na altura, não achou estranho que não tivesse havido parecer da direção de risco de crédito, ou mesmo que a direção comercial pudesse, sobre esse ponto de vista, dar algum parecer?
O que foi despachado foi os senhores administradores presentes no Conselho Alargado de Crédito despacharam a possibilidade do administrador conceder esses 6 milhões. Portanto, o órgão certo para decidir o crédito decidiu delegar no administrador essa competência. Portanto, não, e, portanto, estava a Direção de Gestão de Risco, estava a Direção Comercial, estava-se a discutir aquela operação em concreto, portanto, naquele momento era o sítio para a discussão e depois para decidir sim ou não. Portanto, foi concedido, foi.
Prerrogativa da administração, portanto, e sob esse ponto de vista, os diretores nada têm naturalmente a opinar. Quem pode, pode, e nessa circunstância percebemos a situação. Outro dos critérios que levou ao parecer favorável por parte da direção de empresas SU foi a reputação dos acionistas. Eu recordo-me, e vi alguns, que o Grupo Val Globo tinha na altura uma autonomia financeira muito baixa, cerca de 18%, um elevado nível de endividamento, 210%, passivo elevado, qualquer coisa como 399% face ao volume de negócios. Como é que justifica com estas condicionantes todas que ainda assim a reputação valha mais que os números?
O professor deputado falou na reputação dos investidores e depois falou nos números de Val Globo. São duas coisas distintas. Mas eu vou tentar, mesmo assim, sendo distinto, falar das duas. Relativamente, quando se falava da reputação, queria-se dizer, tinham pessoas que conheciam o setor imobiliário, tinham pessoas que conheciam o setor financeiro. Portanto, em termos de capacidade de gestão, parecia haver uma equipa que poderia levar para a frente o projeto. Depois, relativamente à empresa, eu não tenho aqui presente os números, mas de memória diria que o endividamento das empresas à data era baixo relativamente ao património. Eu lembro que referi aqui que o património garantia cerca de 143% do crédito. A dívida à data, não posterior ao investimento, o senhor deputado falou de Val de Lobo, naquela data tinha uma dívida baixa e, portanto, e tinha tido dos melhores anos de vendas com EBITDAs, portanto, ganhos antes de pagar os impostos, antes de pagar os juros e antes das amortizações e depreciações, que pagaria a dívida em cerca de 2 anos. Portanto, em termos de Val de Lobo, empresa naquele momento, pré-aquisição, era uma empresa saudável.
Ao que me parece, o volume de vendas mais favorável de Val Globo foi atingido em 2004. Em 2007, já há um decréscimo desse volume de negócios.
A operação foi analisada com números de 2005. Começou em 2006, portanto, o primeiro conselho foi de junho de 2006, o segundo conselho foi de outubro de 2006. Portanto, os números analisados foram de 2005, foi, julgo, o melhor ano de vendas de Val Globo.
Outra das condicionantes que havia era a necessidade de se efetuar uma due diligence à questão da avaliação dos imóveis. E inclusive também, outro dos condicionamentos era a aprovação dos projetos de licenciamento e a sindicação por um grupo bancário. Como é que se justifica que não se tenha efetuado todos estes procedimentos?
A avaliação imobiliária foi feita. A due diligence foi feita. A sindicação não foi feita. E já expliquei as razões porque não foi feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Os inquéritos, este inquérito parlamentar, no caso concreto, tem já um rol de audições. Eu falei no plural porque a primeira comissão de inquérito aos atos de gestão da Caixa, o acervo desse inquérito faz parte do acervo do atual inquérito parlamentar. Portanto, a documentação e os depoimentos que nós utilizamos para as audições não resultam unicamente das audições realizadas nesta Comissão de Inquérito, mas também na primeira Comissão de Inquérito. E tem-nos dado esta Comissão de Inquérito em particular a conhecer alguns ângulos que no primeiro inquérito parlamentar não desconhecíamos ou não nos foram dados a conhecer. Se bem que a Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos, o Revisor Oficial de Contas, tenham garantido que reportaram sempre os alertas e as preocupações ao Banco de Portugal, e também percebemos que, por parte do Banco de Portugal, o Conselho de Administração nunca teve acesso, ou não procurou ter acesso, ou não criou condições para ter acesso a esses relatórios e esses alertas e essas informações que, com informação relevante, porque ficavam sempre do outro lado da muralha, que é do lado do Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal. Dentro daquilo que é a governance da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000 até 2015, já percebemos também que por estas audições que estão a ser feitas às segundas e terceiras linhas de responsabilidade interna na Caixa Geral de Depósitos, que os conselhos alegados de crédito, os conselhos de crédito, geravam muito debate, foi até nas suas intervenções anteriores, teve também a ocasião de reafirmar isso, mas que as atas pouco ou nada dizem acerca desse debate. Aliás, nem as atas dos conselhos de administração da Caixa Geral de Depósitos pouco dizem acerca das decisões tomadas. E, portanto, ficamos a saber que quem tomava sempre as decisões eram os administradores que participavam nos conselhos alegados de crédito e nos conselhos de crédito. Posto isto, temos de tirar informações acerca daquilo da mecânica que presidia e que traduzia o funcionamento, melhor dizendo, dos conselhos alegados de crédito e dos conselhos de crédito. Eu pergunto-lhe se tem presente as operações de crédito relacionadas com a Quinta do Lago.
Sim.
Enquanto responsável da Caixa Geral de Depósitos, teve intervenção no processo de concessão de crédito.
Sim.
Estamos a falar de duas operações. No caso, financiamento de projeto imobiliário, que teve um momento de concessão de crédito, duas operações de concessão de crédito, cujas garantias foram hipoteca com cobertura de 74% à data da concessão e penhora das ações. Confirma isso?
Não.
Então, se não confirma, esta é a informação que temos do relatório da auditoria da Ernst & Young, portanto é importante que
já ouvi dizer
esclareça.
Que o relatório é descuidado e tem realidade. Eu agora vou referir relativamente ao caso concreto. Deixe-me dar um exemplo para ser relativamente claro de como é que as coisas funcionam. Se o seu deputado comprar um terreno e ao mesmo tempo pedir um crédito à habitação para construir uma casa, quando eu lhe financio o terreno, vamos supor que o terreno custa 100 e eu empresto-lhe 70, estou a emprestar com uma relação garantia-financiamento de 100 sobre 70. Mas, ao mesmo tempo, empresto de imediato 100 para construir a casa. Mas o dinheiro não sai. A conta que aí está é o valor do terreno mais o empréstimo potencial que vai ser liberto com o andamento das obras. E foi dito assim, 200 sobre 100 tem um relacionamento... Perdão. 100, que era o valor do terreno, sobre 200, que 170, que é o financiamento global, 70 para comprar o terreno e 100 para construir a casa, portanto tem uma relação de X%. Não se pode fazer assim. No momento do crédito, a Caixa disponibilizou ao cliente 70 para uma coisa que valia 100. E a seguir, o seu deputado começa a construir a casa. E vai valorizando. E nós vamos libertando. E dizemos assim, o construtor construiu 20. E nós dizemos assim, toma 15. Vamos imaginar que tínhamos pedido que o seu deputado tinha que pôr 5 de capitais próprios. Estão aqui 15 para pagar ao construtor. O seu deputado põe os outros 5. E aí já vale mais o que lá está em cima do terreno, portanto, o terreno e mais qualquer coisa. Portanto, esse 74% não é verdade. O verdadeiro número de relação garantia-financiamento é de 142%.
O relatório da Ernest Young diz-nos também que não houve parecer da Direção de Gestão de Risco para a concessão do crédito, confirma?
Não. O que aconteceu foram dois momentos distintos. Num primeiro momento, a operação, que era para ser sindicada com outra instituição de crédito, foi alinhada e analisada com todo o plano que estava desenhado com outra instituição de crédito, as compras, as avaliações dos terrenos, o business plan futuro, etc. E o risco avaliou. Com o desenrolar do processo, a outra instituição de crédito não entrou no crédito. E tivemos que decidir se a Caixa tomava ou não tomava a operação sozinha. O que havia, tudo o resto era igual. Esta, não estou a desvalorizar o ponto. Estou a dizer que em termos de análise de risco, a parte financeira, a relação financiamento, a garantia de financiamento, tudo o resto era igual. Eu não consigo hoje garantir que tenha verbalmente falado com o meu colega professor Vasto Oreia, dizer tenho, vou levar isto, se calhar não justifica fazer um parecer, opinas depois lá ou não, ou justificas um parecer. Já não sei se fiz isto ou não, já não consigo lembrar. O que eu estou a dizer era o que mudou de um momento para o outro, e é uma coisa importante, não estou a desvalorizar isso, foi, deixou de haver um sindicato. Todas as outras realidades eram iguais e o risco tinha-se pronunciado sobre elas. E, portanto, o parecer que foi reanalisado naquele conselho foi o mesmo, dizendo que agora o risco é tomado só pela Caixa.
Nós estamos a falar do projeto imobiliário Quinta do Lago, que foi assente em duas operações de crédito. Estamos a falar de duas operações de crédito, que no dia 31 de dezembro de 2015 já tinham constituído 41 milhões de euros de perdas para a Caixa Geral de Depósitos. A exposição tem valores muito superiores, portanto, há a probabilidade de ainda vir a registar maiores perdas, mas no dia 31 de dezembro de 2015 já tinha registado 41 milhões de euros. Estas duas operações têm por finalidade o projeto imobiliário Quinta do Lago. Mas então, o Conselho de Alegar de Crédito tomou essa decisão sem o parecer da Direção de Gestão de Risco, é isso que está a dizer?
Não, o que eu referi, mas é a minha opinião, e foi, é que nós tínhamos um parecer de risco, que a única condição, e eu volto a dizer, não estou a desvalorizar essa condição, estou a dizer que a única coisa que alterava era a dimensão do empréstimo, que para os mesmos fundamentais da operação deixava de ser 50% para ser 100%. Portanto, na minha opinião, o Conselho tinha as condições para avaliar se sim ou não a tomada de risco, porque as bases financeiras estavam no parecer de risco. Os custos, os proveitos, a relação financiamento-garantia, tudo o projeto, nada mudou. O montante era o mesmo, o montante do financiamento. Eu volto a dizer, não estou a desvalorizar o que era 50% num momento e era 100% no outro. Estou a dizer que todo o resto estava exatamente no mesmo parecer.
Este projeto imobiliário nasceu de uma proposta de um balcão da Caixa, da Direção Comercial, da Direção de Empresas Sul, por parte de um administrador, que pediu uma avaliação, uma análise. Como é que nasceu, como é que este projeto, este pedido de financiamento entrou na Caixa Geral de Depósitos?
Pelo administrador não foi. Portanto, poderá, eu já não consigo lembrar, mas poderá ter sido por mim até ao gestor de cliente. E estou a dizer isto por uma razão. O cliente já era cliente da Caixa, tinha relações creditícias com a Caixa, portanto, não era a primeira operação de crédito que estávamos a fazer com o cliente e, portanto, ele tinha acesso ao gestor de cliente, ao coordenador, ao diretor comercial e a mim também. Sei que do administrador não foi.
Os créditos cumprem basicamente três fases. A concessão, tivemos a falar dela até agora. Depois a monitorização e a reestruturação, se vier a confirmar. Participou na fase da monitorização e da reestruturação destas duas operações?
Sim.
Informação que temos da auditoria, do relatório da auditoria, que na fase da monitorização, no que diz respeito aos colaterais, é que não existiu nenhum reforço nem evidência do acompanhamento do valor dos colaterais existentes, o que parece particularmente grave. Qual é o comentário que tenho a fazer?
Pode-me dizer qual é o código desse crédito, aí no relatório da IWA?
C13 e igualmente o C15.
Diz, sendo as avaliações mais recentes disponibilizadas, maio de 2013, o ativo não perdeu valor, tendo inclusivamente valorizado. Portanto, monitorização era realizada, foram feitas várias avaliações ao ativo que se foi valorizando. Deixe-me dizer porque é que se foi valorizando, porque eu não posso ter um discurso no início e ter um discurso no fim. É porque, entretanto, fomos libertando crédito para fazer as tais paredes e, portanto, foi-se valorizando. Só estou a dizer que é para... Eu disse, corrigi no princípio e agora estou a acompanhar o meu raciocínio. Só estou a dizer que se valorizou. Mas, mesmo assim, valorizou-se relativamente o crédito. Portanto, o que eu quero dizer é, foi acompanhado. Foi um crédito que, face à sua exposição, depois da criação de uma área imobiliária, passou a ter um acompanhamento mais próximo. Contratámos uma empresa de fiscalização para estar no local a acompanhar as obras para saber se libertavam verbas ou não face ao andamento das obras. Portanto, na minha opinião e na opinião da minha equipa que corrobora, julgamos que fizemos um acompanhamento cuidado do crédito. Infelizmente não foi possível que tivesse um fim diferente, mas fizemos o acompanhamento que achámos que era um acompanhamento próximo deste crédito.
Mas então por que razão, Ernest Young, que foi tão taxativa na informação que prestou de que não existiu reforço dos colaterais na evidência do acompanhamento do valor dos colaterais existentes? Já contrariou também a informação prestada pela auditora relativamente ao parecer da gestão de zona de risco. Agora está a contrariar era novamente na fase da monitorização. E a pergunta que também que parece que é evidente, o que é que correu mal, então, para que estas duas operações, este projeto imobiliário da Quinta do Lago, tenha gerado, até 31 de dezembro de 2015, 41 milhões de euros de perdas, sem prejuízo de registar ainda mais perdas, porque a exposição ainda tem valores muito superiores.
Relativamente à pergunta do acompanhamento, fizemos o acompanhamento. Relativamente ao reforço de garantias, também houve. Eu não as referi aqui, porque para a dimensão do crédito não oferecem um conforto por aí além, que foi o aval. No início da operação não tínhamos o aval do promotor. Quando se fez a reestruturação, fomos obter o aval do promotor. Mas eu julgo que aqui o que se esperava era se era possível obter uma garantia real que oferecesse-nos ainda mais conforto relativamente ao que temos hoje. E isso não foi, por isso não disse que tínhamos na reestruturação reforçado as garantias, mas reforçámos. Obtivemos também mandatos de venda para dois dos lotes, aquilo são três lotes, estava-se a construir um e há outros dois. Obtivemos mandatos de venda para tentar vender aqueles lotes. Não encontramos compradores, não ao preço que nós achávamos que valiam aqueles lotes e por isso não vendemos. Estamos a falar de três dos últimos quatro lotes urbanizáveis na Quinta do Lago e, portanto, consideramos que tem um valor. Não queríamos vender com o conhecimento dos compradores, sabendo que nós temos necessidade hoje de desalavancar, etc., por um conjunto de rácios que temos que cumprir, e, portanto, não o vendemos, desculpem a expressão, ao desbarato. Mas nós obtivemos um conjunto de eu não lhe vou chamar de garantias, algo mais que nos permitisse pressionar o promotor e ter do nosso lado a possibilidade de agir mais depressa.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Alexandre Santos. Queria só confirmar que esta foi a única proposta que Armando Vara lhe entregou diretamente.
Peço desculpa.
Pergunto se esta foi a única proposta que recebeu diretamente de Armando Vara.
Esta, não esta. Sim.
Quando lhe foi apresentada como projeto sindicado.
Não. Peço desculpa, quando disse não apresentado pelo senhor administrador.
O administrador entregou-lhe um projeto que vinha de Diogo Gaspar Ferreira. E nesse projeto...
Não. Pensava que podia ser nós quando apresentámos ao conselho. E apresentámos o sindicato. Não. Quando veio do senhor administrador, não vinha sindicato.
E não teve conhecimento de negociações para que fosse sindicado, nem com o Santander, nem com outro banco.
Eu não.
Foi dito que o projeto teria tido outros dois concorrentes à compra do mesmo terreno, um irlandês e um português, que teriam desistido. Quem eram estes concorrentes?
Não sei.
Não tem conhecimento da Multidevelopment ser uma das concorrentes à compra deste empreendimento? No parecer que a direção da empresa Schul fez, refere propositadamente um concorrente irlandês e um português, mas não se recorda.
Eu não recordo. Recordo dos dois, que se dizia que havia potencialmente dois, quem? Não. Nunca soube.
Quem é que pediu ao risco a opinião sobre aquele projeto ainda não definido de crédito?
Eu.
E em que moldes é que foi pedido um parecer de risco? Quais foram os moldes da proposta?
Foram remetidos os documentos que me foram remetidos pelo administrador do Pelouro, solicitando que fossem olhando para o projeto para obter a resposta rápida, e foi só isto.
Havia indicação que seria necessária a Caixa também contribuir para o capital próprio do negócio?
Não.
Havia indicação que o projeto poderia ser sindicado?
Nós achámos que o projeto devia ser sindicado. Antes, não.
Quem é que lhe transmitiu as respostas ou o parecer do risco?
A área comercial recebe o parecer do risco.
E Armando Vara deu-lhe instruções para formular a proposta que depois foi a Conselho de Crédito?
Nunca recebi instruções para a formulação de propostas de nenhum administrador.
Deu-lhe opiniões ou contributos para a formulação dessa proposta?
Não.
Quando essa proposta vai a Conselho de Crédito, a proposta que vai diz que a operação deveria ser sindicada. Isso era uma condição?
Era.
E disse também que era necessário capitais acionistas de 30 milhões, no mínimo, e que deveria ser adquirido Valdo Lobo sem passivos. Eram condições?
Sim, eram condições iniciais.
No dia 27 de julho de 2006, a proposta vai a Conselho de Crédito. Porquê o Conselho de Crédito e não o Conselho Alargado de Crédito, se o valor do financiamento indicaria que devia ser o CAC?
Não lhe consigo responder, porque a operação foi retirada do Conselho Alargado. Já tentei, mas não consigo responder o porquê. Não tenho memória de porquê que terá acontecido.
Tem memória de alguma vez ter levado um financiamento de 170 milhões a Conselho de Crédito em vez de ir diretamente a Conselho Alargado?
Havia alturas que, por razões de quórum, se despachava em Conselho de Crédito operações, quaisquer que elas fossem, e depois ratificavam-se em Conselho Alargado de Crédito. Nos períodos de férias é comum no sentido que pode acontecer porque não há quórum para o Conselho Alargado.
Então, esclarece-nos uma coisa. O que é que foi exatamente aprovado naquele Conselho de Crédito de 27 de julho de 2006?
Não tenho aqui os documentos. Posso-lhe dizer que A DGR colocava 11 condições, a área comercial concordou com elas todas, e confirmo as coisas que temos aqui a falar, mas haveria outras condições, são muitas e não tenho presente.
Foi aprovado um financiamento de 160 milhões, com 50...
Em julho, ou junho, não. 170? Segundo ou nessa sei, altura não era os 200?
170 mais 50 depois de suprimentos, com 30 milhões de capitais próprios dos acionistas privados. Confirma isso.
Os 30 milhões de capitais próprios foram exigidos pós, ou seja, a operação Quânia não tinha capitais próprios. Era 170 milhões mais os 50, tudo capitais alheios. Depois a direção comercial com a direção de risco solicitaram 30 milhões de capitais próprios.
Mas o que foi aprovado em Conselho de Crédito foi aprovar a operação juntamente com as recomendações da DGR e da DES. E, portanto, foi aprovar a operação com os capitais próprios, sem passivo, com a avaliação, com o due diligence, todos esses critérios. Foi isso que foi aprovado em Conselho de Crédito.
O sem passivo, eu não me lembro, porque depois fazia-se uma líquido. A relação financiamento, garantia financiamento, tinha que ser líquido. Mas admito que tenha sido sem passivo, não consigo agora recordar em precisão. Mas foi tudo aprovado nas condições da DGR, nomeadamente os 30 milhões, nomeadamente a sindicação da operação.
E isso foi transmitido ao cliente?
Foi transmitido ao cliente.
E o cliente?
Não aceitou.
Ainda assim, a Caixa emitiu... 9 dias depois disto ter acontecido, uma carta de conforto para o cliente ir ao comprador garantir o negócio?
Não sei, mas se emitiu, deveria ter uma referência relativamente às condições ou então era um conforto condicional, mas não me lembro.
Não tem memória de ter emitido uma carta de conforto para os compradores?
Nesse caso em concreto, não. Nesse caso em concreto, estamos a falar de Vale do Lobo? Não. Eu estou a dizer isto porque há uma carta de conforto numa outra operação e, portanto, nesta aqui não me lembro.
Quando é que começou a negociar a constituição de uma sociedade de risco com o comprador? Neste caso, a Turparte.
Não consigo dizer datas.
Foi antes da proposta de outubro que foi levada?
Sim, deve ter sido. Uma vez que eles não aceitaram o Fundo de Investimento Imobiliário, portanto, naquela altura devemos ter iniciado esse processo.
E também não se lembra da Caixa ter emitido uma caixa de conforto onde já incluía este veículo, apesar de ele não ter sido aprovado em Conselho de Administração?
Não.
A nova proposta que vai a Conselho de Crédito, que é a nova proposta do 10, diz o seguinte: as alterações relativamente à operação aprovada em Conselho de Crédito consubstanciam-se no reforço de capitais pelos acionistas individuais de 6 milhões. A minha pergunta é: reforço em relação ao quê?
No momento zero, quando eles fizeram a proposta, não faziam nada. Nós exigimos 30 milhões... Nessa altura já sabia que havia os 30 milhões de capitais próprios, que era a Caixa Geral de Depósitos, sim senhor, e portanto a comparação é relativamente ao ponto de partida que era zero, não ao ponto de decisão nossa que estávamos a solicitar 30 milhões de euros.
Bom, o que este parecer diz, em relação ao que foi aprovado, e o que foi aprovado é 30 milhões de acionistas privados, agora há um reforço por estes acionistas de 100 milhões. É isto que diz neste parecer. Em relação, foi aprovado 30 milhões de privados. E agora há um reforço de 6 milhões. Em sítio nenhum diz que os 30 milhões eram da Caixa, porque isso nunca tinha sido aprovado.
O que foi aprovado foram 30 milhões de capitais próprios. Nunca foi esperado ou expectável na altura que a Caixa fosse quem iria pôr os 30 milhões.
E, portanto, este reforço que foi levado para decisão, que partiu do princípio que haviam 6 milhões, quem estava a ter esta decisão nunca tinha aprovado 30 milhões de capitais próprios da Caixa.
Quem levou a decisão a esta operação? Não.
Repare, esta proposta do 10 vai a Conselho Alargado de Crédito e o que diz é, nós Em relação à proposta que aprovámos antes, que há 30 milhões privados, há um reforço de 6. Mas nunca é dito que esses 30 milhões era a Caixa que punha. Isso não foi aprovado em momento algum.
Nem tinha que ser naquele órgão. Nem tinha que ser. Portanto, em junho ou julho, foi solicitado 30 milhões de capitais próprios. Quando em outubro, nesse interregno, o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos aprovou uma participação de 30 milhões de euros. O Conselho de Crédito não tratava de participações, não era aquela a sede onde se analisavam essas operações.
Sim, mas o suprimento é um empréstimo.
Mas é um empréstimo do acionista.
Correto, mas continua a ser um empréstimo, a ter juros e a contar por endividamento do cliente.
Sim, mas em termos de...
Deixa-me colocar-lhe a questão de outra forma. Quem estava no Conselho Alargado de Crédito a tomar esta decisão sabia que a Caixa já tinha aceito por 30 milhões?
As pessoas que estavam no Conselho Alargado de Crédito eram as pessoas que estavam no Conselho de Administração.
Eu não sei qual foi a sequência destas decisões e por isso lhe pergunto.
Em outubro? Em outubro já se sabia...
Em 25.
Já, nessa altura já, e a proposta de Dilo, a Caixa Geral de Depósitos, tinha aprovado a participação. Portanto, a participação na aquisição de Valdelobo com 2 milhões de capitais próprios e 28 milhões de prestações suplementares tinha sido decidido previamente à decisão de crédito.
Entretanto, da proposta de julho para a proposta de outubro, o empreendimento deixa de ser avaliado em 308 milhões e passa a ser avaliado em 249 milhões. A que é que se deve esta redução na avaliação?
A redução, não sei, deixe-me ver se nos meus... A avaliação imobiliária foi de 322 milhões, só que retirámos os ónus que existiam a terceiros, que eram, grosso modo, quase 45 ou 50 milhões de euros. E com isso chegámos a um valor líquido de 278.
Qual era o valor líquido em outubro? Em outubro?
278.
Era suposto isso contar do parecer que foi a CAC, não era?
Sim. Deve ter uma avaliação imobiliária que está feita pela Imocaixa, que é a entidade da Caixa Geral de Depósitos.
O valor que a DGR conta para a avaliação são 249 milhões, embora não...
Mas eu acho que essa é a avaliação do investidor. A que eu estou a referir é a avaliação da Caixa Geral de Depósitos.
Em momento nenhum, o rácio de cobertura deste empréstimo é feito a contar com os restantes 30 milhões do empréstimo da Caixa que sob a forma de suprimento?
Não. Este é crédito. Eu sou deputada, eu estou a responder.
Quando é que foi decidido que os juros sobre os suprimentos iam ser iguais aos juros que foram acordados para o crédito dos 194 milhões?
Mais uma vez, não era em sede em que eu estivesse presente.
Não teve conhecimento dessas decisões?
Da decisão, não. Troquei impressões com o meu administrador pelo relativamente ao preço, dei a minha opinião sobre essa matéria, mas depois a decisão não a tive.
E a sua opinião era que?
Face à natureza capital, a remuneração deveria ser muito mais elevada.
Estes clientes pagaram comissões, entre elas comissões de estudo, pelo negócio?
Pelo que revi, pagaram um valor pelas comissões de estudo.
Qual foi o valor pago?
Julgo que foram cerca de 300 mil euros.
Houve alterações posteriores ao contrato que foi assinado inicialmente de financiamento?
Nas reestruturações, etc., terá havido certeza. Não sei se o Sr. Deputado quer fazer uma pergunta mais explícita, não, porque alterações houve muitas.
Não, eu falo imediatamente a seguir. Ou seja, há um contrato aprovado e pouco tempo depois há novas medidas, normalmente, nomeadamente libertação dos acionistas da obrigação de não distribuir dividendos, os próprios juros dos suprimentos que são reduzidos já depois do contrato aprovado e, segundo sabemos, também comissões que acabaram por não ser cobradas, mas acabou de dizer que não, eu fico sem...
Não, foram reduzidas, eu julgo que foram reduzidas, não, eu julgo que não deixaram de ser cobradas, julgo que foram reduzidas. Relativamente aos suprimentos, não sei, portanto, não é... Em nenhuma sede que eu esteja presente foi discutido. Isso é sede de participações financeiras, o professor Vastório também já aqui explicou, é Conselho de Administração, não tem o Conselho de Crédito e as áreas comerciais não têm qualquer tipo de intervenção. Relativamente à libertação da condição de não distribuição de rendimentos, não tenho memória. Dividendos, não tenho memória.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos suspender os trabalhos durante 5 minutos, mas 5 minutos mesmo para o senhor Dr. Alexandre Santos poder. De novo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a senhora deputada Cecília Meirelles.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu continuava fazendo perguntas sobre Valde Lobo. O que eu gostava de perceber é, sabe por quanto é que foi comprado o resort, afinal?
€194 mais os €36.
Mas tratando-se de um negócio imobiliário, estava prevista a construção para revenda de alguns lotes ou não?
Estava prevista a venda dos lotes, todos. O modelo de negócio incluía depois, mas isso já é uma outra fase a seguir, Valde Lobo também...
Mas era isso que eu lhe pedia que explicasse. Eu queria perceber qual era o modelo de negócio. O negócio era suposto funcionar com que dinheiro? Que capital de giro, digamos assim, é que era suposto existir?
Valde Lobo tem 3 negócios. Venda de imobiliário, mas normalmente vendo o imóvel com um pacote de construção, ou seja, a seguir a própria entidade Valde Lobo construía e, portanto, entregava a chave na mão no segundo momento. Depois tem a exploração hoteleira porque os próprios residentes entregam as casas para alugar, tem a exploração de 2 campos de golfe, tem uma exploração de uma área comercial, tem uma imobiliária que intermedia a venda e são os negócios de Valde Lobo.
O que eu queria perceber era, este negócio, presumo eu, seria rentável e era suposto ser com rentabilidade, digamos assim, rotineira deste negócio, que era suposto ele ser sustentado, sendo que as mais-valias viriam da venda de imobiliário, é isso?
Certo.
E daí viria o dinheiro para a construção, certo?
Para a construção?
Eu presumo que antes da venda o próprio resort faz a construção, ou não?
Não. São 2 momentos. Primeiro vende o lote ao cliente e paga à entidade que tem a hipoteca, que neste caso era a Caixa Geral de Depósitos. Num segundo momento, contrata a construção com o cliente, mas aí já é um financiamento à parte, ou não tem a ver com esta operação, não tinha a ver, portanto era um segundo momento.
E diga-me uma coisa, do ponto de vista do crédito, quantos mais créditos com o universo Valde Lobo ou Diogo Gaspar Ferreira é que negociou? Que a Caixa Geral negociou através da Direção de Empresas?
Foi uma operação de uma compra do Valde Santo António.
Sim. No montante de?
Julgo 30 e tal milhões de euros.
Mas que é já posterior a esta operação de Valde Lobo, certo?
Sim.
E, novamente, qual é a percentagem de capitais próprios dessa operação?
Não tinha.
Mas vem a crescer ao endividamento que já existia em Valde Lobo, certo?
Teve uma operação que era também garantida por património de Valde Lobo.
Portanto, nós estamos a falar de operações com, praticamente, no caso dessa, com existência de capital próprio, no caso de Valde Lobo, com capital próprio que na prática era de 3%, apenas com garantias reais, certo?
Sim.
Portanto, tudo está dependente da avaliação da garantia real e do andamento do negócio, digamos assim.
E da aceitação no mercado, na venda dos lotes.
Tem conhecimento de que tenha sido aprovado um crédito posteriormente, em 2010, um crédito de 13 milhões de euros, a Vale do Lobo?
Não tenho o valor exato, mas sei que por essa altura aprovou-se um crédito para, por causa de rupturas na tesouraria e problemas.
A situação, tanto quanto eu a percebo e peço que confirme, é a seguinte. Com o decorrer dos anos, com o aparecimento da crise, o que acontece é que o negócio deixa de gerar dinheiro, não se fazem as mais-valias que se estava à espera com a imobiliária e, naturalmente, que a gestão do negócio exige um determinado capital de juros. E, portanto, o que acontece é que o Grupo Vale do Lobo, e no caso a Resort Parte, não pagam o financiamento, começam a não pagar o financiamento que receberam da Caixa. É isto?
Certo.
Foi dito na comissão passada da Caixa que Vale do Lobo tinha chegado a pagar 100 milhões de euros à Caixa até, creio eu, 2013. Esse reembolso foi feito?
Não me revejo nesse número.
Na realidade não houve reembolso nenhum. Quando era suposto começarem a pagar, não pagaram?
Reembolsos houve. Nessa dimensão, não. Mas quando vendi um lote, obrigatoriamente uma parte...
Para terem o distrato da hipoteca, naturalmente tinham que pagar. E tem noção de somado quanto é que terá sido esse reembolso?
Não é muito longe desse valor e como primeiro se pagam os juros, a verdade é que o reembolso de capital é mínimo.
Em 2010, qual foi o objetivo deste empréstimo de mais de 13 milhões de euros?
Eu não consigo precisar, mas... Como éramos acionistas, na altura deveria haver riscos reputacionais com impostos e dívidas a fornecedores, portanto admito que tenha sido para regularizar esse tipo de dívida.
Eu percebo isso, eu só queria entender o seguinte, se a Caixa era acionista e se no contrato de mútuo havia uma cláusula de step-in, ou seja, uma cláusula dizendo que a Caixa podia assumir a gestão caso... o mutuário não pagasse, porque é que a Caixa não assumiu a gestão do grupo?
Foi sempre considerado que não era a melhor solução.
Nem a execução de hipotecas.
Estudaram-se um conjunto de soluções, mas nunca passou nem pelo step-in, nem pela execução. Passou pela tentativa de venda dos créditos e da participação, pela tentativa de adação de ativos, não passou pela execução, porque poderia ser, mas estaríamos depois a executar-nos a nós próprios, o que nos deixava, no mínimo, numa situação estranha. No step-in, sempre se achou que não.
Por isso mesmo é que eu perguntei primeiro o step-in, não é? Porque, afinal de contas, se a Caixa é acionista, a Caixa é que entrou com o dinheiro, se calhar mais valia geri-lo, não é?
Mas a decisão foi sempre que não era o passo certo.
Portanto, a decisão foi que o melhor passo era emprestar 13 milhões de euros ao mutuário para o mutuário pagar os juros que devia à Caixa, é isto?
Havia a expectativa que o mercado imobiliário mudasse e pudesse ser possível recuperar os créditos.
É dito explicitamente na altura em que é concedido este crédito de 13 milhões de euros que a situação do grupo derivou da operação de leverage buyout. Consegue-nos explicar o que é uma operação de leverage buyout?
É a aquisição de ativos só com dívida.
Exatamente, e foi isso que aconteceu. Uma das coisas que é dita nesse processo do mútuo de 13 milhões de euros é que há aqui um despacho que diz, face à importância do fim para pagamento de juros, para a conta de resultados da Caixa Geral de Depósitos, autorizo esse financiamento e só esse. O mesmo terá de ser concretizado, creio eu, qualquer coisa, 30 dias face às contas trimestrais. Eu gostava de perceber qual é a relação entre as contas da Caixa e este empréstimo.
Não sei, não estou a ver, mas a sua deputada está a ler e, portanto, será para... contabilizar esses juros na margem financeira.
Se um mutuário não pagar os juros que deve à Caixa, como é que isso aparece nas contas?
Nas contas, com o cliente em incumprimento.
E nas contas do banco?
Juros em dívida por parte do cliente.
Parece-me, sim. E se for celebrado um mútuo para esse cliente pagar os juros e ficar com um novo crédito, como é que isso aparece?
Os juros, só uma coisa, os juros são periodificados. Pague o cliente ou não pague, os juros vão à conta de resultados, porque a contabilidade periodifica os juros. Relativamente à conta do cliente, com a operação, não ficava tendo esse incumprimento.
Mas, há duas coisas que eu queria perceber. Primeiro, qual é o impacto desta operação na conta do cliente? Já me explicou. E qual é o impacto desta operação na conta da Caixa Geral de Depósitos? Qual é a diferença entre ter juros em atraso ou ter novo crédito dado?
A minha especialidade não é a contabilidade, mas diria que não tinha impacto, porque os juros devem estar periodificados e, portanto, estão na conta de resultados já.
Pois, mas como percebo que isto foi motivação para uma decisão de crédito, percebo a dúvida, não é?
Pois, percebo, mas não consigo dizer mais.
Eu gostava também de perceber o seguinte, falou do alinhamento, logo no princípio, do alinhamento com a política de crédito da Caixa Geral de Depósitos deste tipo de operações. Eu gostava de entender o seguinte, eu percebo a decisão de investir no segmento de empresas, eu percebo a questão da imobiliária, o que eu pergunto é o seguinte, isso não significa automaticamente que seja concedido qualquer crédito em qualquer circunstância, certo?
Certo.
E eu gostava que confirmasse que houve muitos créditos que foram recusados no setor da imobiliária.
Houve muitos créditos que foram recusados no setor da imobiliária.
E diga-me uma coisa, e há mais algum crédito que tem em que um aval, no caso dos acionistas, ou porventura dos administradores executivos, tenha sido substituído por capitais próprios de 3% do montante da operação?
Não tenho presente em operações, mas não tenho memória, portanto não sei se eu...
Mas era comum, quando se concedia crédito para a aquisição de imobiliária, era comum, para além da garantia real, haver o aval?
É sempre comum, tendo em consideração que gostaríamos que os promotores estivessem envolvidos e assumissem uma responsabilidade pessoal sobre um investimento que, ainda por cima, o risco era superior ao normal se eles tivessem também incluído ainda capitais próprios.
Eu pergunto isto porque, para a maioria, a esmagadora maioria das pessoas, incluindo para mim, que conheço políticas de crédito à habitação na ótica do utilizador, parte do princípio que se, para adquirir um imóvel, se exige determinado montante de entrada mais um aval de terceiros, se para adquirir um apartamento de 100 mil euros se exige isso, parte do princípio que para adquirir um terreno de 100 ou 200 milhões de euros seja razoável exigir-se o mesmo tipo de garantias reais e pessoais. O que eu pergunto é se conhece algum outro caso em que a garantia pessoal, o aval, tenha sido aqui substituído puramente pela garantia real e por capitais próprios de 3%.
Substituído, não, mas falámos aqui noutra operação que inicialmente também não tinha avalos.
Mas esta não tinha nem no início nem no fim, não é?
Não, no fim tinha. No fim tinha. Quando foram feitas reestruturações, num dado momento foi obtido o aval dos acionistas executivos.
Pois...
Mais tarde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Alexandre Santos, em relação aqui à questão da política comercial, e referindo-nos na intervenção inicial, que a partir de certo momento a área empresas passou a ter uma outra preponderância na Caixa e que havia o objetivo de haver a cota natural de 25% nesse setor. Aquilo que nos perguntamos é se esse objetivo dessa cota natural de 25%, e perguntamos isto porque conhecemos o relatório que hoje está conhecido, se este objetivo era a todo o custo, porque nós também tivemos aqui outras audições onde já foi bastante clarificado, ou ficou evidente a ideia, de que havia uma política de incentivos e de avaliação na Caixa, ou se calhar ainda continua a haver, mas isso é outra questão, que de alguma forma transmitia esta ideia de que o setor de empresas tinha que crescer. Agora, a pergunta que eu lhe faço é se era a todo o custo ou se não era assim.
A todo o custo não era. Quando nós realizávamos as operações, era com a convicção que no futuro elas iam correr bem. Infelizmente, um conjunto delas não correu bem, mas não era a todo o custo. Isso não era de certeza. Relativamente aos objetivos, como eu também referi, os objetivos eram de crescimento de crédito e eram esses que eram colocados às áreas comerciais.
Esses objetivos eram colocados às áreas comerciais. Portanto, havia, da parte da administração da Caixa, um forte incentivo a que se concedesse mais crédito para esta área de empresas.
O incentivo era de todos, porque todos tínhamos interiorizado aquele objetivo, como nosso também, de conquistar. Volto a dizer, não a todo custo, mas de facto era um objetivo crescer, porque estávamos muito mal no segmento das empresas. O imobiliário, estou-me a repetir relativamente à minha intervenção inicial, o imobiliário era o segmento que a Caixa melhor que conhecia. Dava o pipeline para o setor, gerava negócio para o setor do crédito à habitação. Tinha hipotecas associadas, julgava-se naquele momento, com o contexto que existia e com o conhecimento que tínhamos, julgava-se que eram operações que a probabilidade do sucesso era grande.
Mas percebe porque é que essa dúvida nos é suscitada? É porque nós vemos aqui um conjunto de operações que são aprovadas e a nossa interpretação de quem olha para aqueles dossiers de crédito é que, de alguma forma, havia uma preponderância da área comercial em relação à área de risco, ou seja, havia da parte dos tais administradores que decidiam a aprovação ou não dos créditos uma ideia de que, bom, temos que avançar neste sentido, no sentido de crescermos nesta área das empresas. Eu queria que me precisasse a partir de quando é que começou a haver essa pressão para a aprovação de crédito.
Pressão para a aprovação de crédito não existia. Existiam objetivos que nós deveríamos procurar cumprir. E era isso, quer dizer, eu não sentia pressão. Os administradores não me pressionavam a fazer crédito. Era-me dado um objetivo e eu tenho como objetivo cumpri-lo. E isso fazia-me correr atrás das operações. Mas não me fazia desconsiderar o risco das mesmas. Fazia-me ponderar as mesmas. Colocar um conjunto de condições que achava adequado para reduzir o risco das mesmas.
O seu papel era ir procurar mais operações para a Caixa. Mas a preponderância que havia na Caixa, e estamos a falar de ambiente geral na Caixa, para dar mais espaço a essas operações, acabava por gerar uma política de alguma imprudência em relação à parte do risco, como nós vemos em algumas das perdas que aqui estão agora evidenciadas.
Senhor Deputado, naquela altura não julgávamos estar a ser imprudentes. Olhando para trás agora, há um processo crítico sobre tudo o que aconteceu. Naquele momento, nós ponderávamos e considerávamos que as decisões que estavam a ser tomadas eram as que, na nossa opinião, defendiam os interesses. As operações que nós propunhamos, com o conjunto das condições que nós propunhamos, eram as que nós achávamos adequadas naquele momento, da forma como nós avaliávamos o risco.
Então, fazendo esse olhar retrospectivo, crítico, considera hoje que na altura houve alguma imprudência da parte da Caixa em muitas destas operações?
Considero que com os dados que aconteceram a posteriori, olhando agora para trás, poderíamos ter sido mais prudentes, mas naquela altura, com os dados que tínhamos, achávamos que estávamos dentro dos intervalos de prudência adequados.
Pois, mas os dados que tinham na altura já tinham lá pareceres de risco que eram bastante claros sobre a necessidade de dar mais garantias, dar avalos pessoais, que depois não eram cumpridos. Portanto, não é uma coisa que nós agora olhamos e não tínhamos elementos nenhums na altura para saber que havia um risco adicional. Havia elementos que eram bastante bem evidenciados por parte da direção de risco. Não sei se na altura não haveria outra forma de poder encarar estes créditos com alguma prudência maior.
Oh, Sr. Deputado, o professor Vaz Torei teve aqui uma expressão que eu vou tentar recuperar de cabeça e peço desculpa ao professor Vaz Torei se errar a citação, de que um parecer favorável da DGR não é dizer que a operação de crédito fique imune ao risco de incumprimento. Relativamente aos outros pareceres, eu relembro-me que nestas operações em concreto que aqui tivemos a falar, a área comercial acompanhou os pareceres do risco. Portanto, nós, mais uma vez, considerávamos os pareceres dos riscos, tomávamos ou julgávamos estar a tomar as precauções que achávamos adequadas, e nestas operações em concreto que tivemos aqui a falar, a área comercial acompanhou o Departamento de Risco.
Quando é que começaram a surgir mais incumprimentos em relação a estas operações que aqui estão na auditoria?
Peço desculpa, não percebi.
Quando é que começaram a gerar-se os incumprimentos? Quando é que começou a haver incumprimento dos créditos que eram concedidos?
Quando se iniciou a crise a seguir ao subprime, depois com a crise soberana e mais tarde com a momento chamado a Troika, todas estas três sequências provocou quer um afastamento, nestes casos concretos, do mercado estrangeiro e a crise gerou, portanto, o mercado imobiliário não respondeu ao que eram as nossas expectativas quando analisámos as operações.
Uma pergunta, o senhor esteve no BNU antes de vir para a Caixa?
Estive e pensava que isso já estava enterrado. Não é que seja por mal, é que na Caixa já há uns dizem que há uns da Caixa e os do BNU é só por isso. E, portanto, acho curiosa a pergunta. Estive e estive no Banco Português do Atlântico e trabalhei numa empresa de auditoria, trabalhei numa empresa de contabilidade.
O BNU tinha uma política mais ligada ao setor de empresas. Portanto, não se considera que a partir do momento em que o BNU é integrado na Caixa, se há aí um momento em que passa a haver uma maior preponderância da parte das empresas na política da Caixa?
Não julgo que essa tenha sido a razão. Julgo que quando se deu a integração do Banco Nacional Ultramarino na Caixa Geral de Depósitos, o Banco Nacional Ultramarino tinha uma rede de gabinete de empresas, que depois foi absorvida na Caixa, como eu referi no momento antes da criação da Direção de Empresas Sul, nas áreas que geriam também as agências, e portanto houve, vamos chamar, a entrada de um conjunto de pessoas com algum conhecimento na área das empresas, mas não vejo que isso tenha sido o despoletar da preponderância das empresas, do apetite para o segmento de empresas. O que aconteceu foi a comparação da cota de mercado que a Caixa Geral de Depósitos tinha relativamente às cotas de mercado que a mesma Caixa Geral de Depósitos tinha nos particulares e no crédito à habitação e também uma cada vez maior despertar de consciências para a necessidade da Caixa Geral de Depósitos estar no segmento de empresas.
Voltando ao dossiê de crédito da operação de Vale do Lobo, é referido uma das recomendações da DGR, que até já foi aqui referida, a necessidade da realização de um processo de due diligence quanto à avaliação dos imóveis e às condições e montagem da operação de aquisição em análise. Em relação a estes processos de due diligence, como é que era feita? E quais as medidas da área comercial nos casos de crédito sem risco?
portanto, a diligência do imobiliário foi feita pela área imobiliária da Caixa, que fez a avaliação de toda a área imobiliária e do licenciamento do processo.
Portanto, o seu departamento não trabalhava nessa
parte? Não, área imobiliária não.
E no caso de haver incumprimento de algum crédito, a Direção de Empresas Sul intervinha no acompanhamento, fazia contactos com o cliente e de alguma forma participava na monitorização e depois na reestruturação?
Até janeiro de 2012, o acompanhamento, perdão, destes grandes, vamos chamar, exposições da Caixa, eram feitos maioritariamente, se não quase em exclusivo, nas áreas comerciais. Havia uma direção de recuperação de crédito que, nestes casos concretos, geria quando o processo transitava para uma área de contencioso. Não quer dizer que não houvesse um ou outro caso que eles fizessem também esta gestão de pré-contencioso. Mas até àquela altura, a gestão era maioritariamente nas áreas comerciais. A partir de 2012, foi criada uma direção de acompanhamento onde começaram-se a acompanhar estes dossiers.
Então, no período em que faziam esse acompanhamento, alguma vez considera que alguma vez algum crédito não foi devidamente bem acompanhado?
Juiz em casa própria, eu diria que nós acompanhámos os créditos com o cuidado devido. Hoje, olhando para trás, se calhar poderíamos ter sido mais rápidos em algumas decisões, mas fizemos-o com cuidado. Não, estou convencido que nenhum crédito, ainda por cima desta dimensão, tenha sido descuidado no seu acompanhamento. Na decisão de, como dizia a doutora, a senhora deputada Cecília Meireles, do step-in ou não step-in, da execução ou não da execução, podemos discutir se o tempo deveria ter sido naquela altura, mais à frente. Agora, o acompanhamento de ver as avaliações dos ativos, de tentar, junto da gestão, a redução de custos, a tentativa de baixarem preços no imobiliário para se poder gerar liquidez. Julgo que fizemos o acompanhamento que deveríamos ter feito.
Então, eu pedia-lhe que nos pudesse falar um pouco sobre o crédito ou sobre a operação relacionada com o grupo João Bernardino, que está referido aqui no relatório. Este é um crédito concedido com parecer da DGR condicionado, sem que as condições tenham sido cumpridas, sem a condição dos 120%, ou como se bem me lembro, e que gerou uma perda de 21 milhões de euros. Este é um crédito que tem a assinatura da Direção de Empresas Sul. Eu penso que até nesse período era o senhor que assinava os pareceres da Direção de Empresas Sul. E nós, não olhando para o dossiê de crédito, é muito difícil de perceber qual é que era a argumentação para a aprovação deste crédito. E, portanto, eu pedi-lhe, e já terminei o meu tempo, que nos contasse um pouco a história dessa operação e de como é que foi aprovada esta operação que gerou estas grandes perdas.
Portanto, essa operação é uma operação imobiliária na Costa Vicentina. Estava-se num período em que a Costa Vicentina estava a iniciar um conjunto de projetos que se achava que poderiam ser absorventes ao nível de operação turística futura. Tínhamos a Troia, tínhamos a herdade da Comporta, tínhamos a herdade do Pinheirinho, tínhamos a herdade da Costa Nova. Era um grupo que tinha experiência na área imobiliária, tinha experiência na área de construção, tinha experiência na área turística. A avaliação que foi realizada garantia, no estado em que o terreno estava naquela altura, uma relação garantia-financiamento de 114%, mas após um licenciamento que faltava passaria para uma relação garantia-financiamento de 318%. Esse licenciamento dependiam de, já não me lembro se eram de 4 ou 5 entidades, 4 delas já tinham dado parecer favorável, portanto havia uma expectativa de que iria acontecer a aprovação do projeto e, portanto, dentro destas condições, achou-se que a operação tinha condições para ser aprovada, desculpem-me o pleonasmo. A DGR avaliou esta operação, colocou 5 condições, foram acomodadas 4 condições. A avaliação foi feita pela Imocaixa, ou seja, pela entidade da Caixa Geral de Depósitos, especialista na área imobiliária.
Muito obrigado, Dr. Alexandre Santos. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Bem, Sr. Doutor, quero começar por dizer o seguinte. Nós, nesta audição, já vimos que temos uma proposta que é entrada por que entrou, não pelos canais normais, mas diretamente por um administrador. Na semana passada, também percebemos que o administrador sozinho pôde conceder 6 milhões a um empréstimo e baixar o spread. E por acaso, estamos a falar, ambos os casos, do mesmo cliente e do mesmo administrador, ou seja, Armando Vara. E a pergunta que lhe faço é se não considera estranha esta coincidência.
Não tenho qualquer comentário relativamente à estranheza. Deixe-me só fazer 2 comentários à sua introdução. Não entrou pelos canais normais, eu não disse que o administrador era um canal anormal. Disse que, na curva normal, a maior frequência não está no senhor administrador. Relativamente ao ter aprovado 6 milhões sozinhos, também referi que o Conselho Alargado de Crédito delegou essa possibilidade no administrador do Pluro.
Doutor, é verdade que não disse que não era, ou que era uma entrada anormal, mas também disse que foi a única que se recorda no seu tempo de ter recebido. E, portanto, não é ilegal, não quer dizer que, mas o facto de, em milhares de operações, se haver uma, tenho que reconhecer que existe, no mínimo aqui, alguma anormalidade. Mas eu iria mais longe. O Dr. Armando Vara também o informou que a Caixa Geral de Depósitos iria entrar no capital de Valde Lobo. Não entendeu isso como... portanto, isso como facto consumado. Pergunto-lhe se não entendeu isso como um incentivo, entre aspas, para que pudesse dar um parecer favorável a essa operação.
Não senti isso como uma necessidade de ser mais cauteloso, porque, de facto, e disse naquela altura ao meu administrador do Pluro, estávamos a aumentar consideravelmente o risco.
Isso leva-me aqui a esta nota. E essa sua cautela, prudência, não foi minimamente tomada em consideração.
A decisão foi a reconhecida.
Ou seja, foi a de avançar com a operação, que tinha surgido pelas mãos do administrador, que não beneficiou dos pareceres favoráveis dos serviços, que foi reforçada que o risco estava a subir e que, portanto, o princípio da prudência ou da cautela devia ser salvaguardado, mas tudo isso não foi tomado em consideração e a operação foi concretizada por única e exclusiva vontade, de quem tinha o poder de tomar a decisão.
De facto.
Pergunto-lhe é se, nos anos em que esteve nestas funções, passou por diversos administradores do Pelouro. Não foi só o caso do Dr. Armando Var. Se sentiu sempre este tipo de comportamento desses administradores, ou se neste caso foi algo de diferente?
Estou-me a tentar recordar de todas as interações, pareceres. Diria que com um acordo da área comercial e da área de risco, dificilmente haverá operações que não acomodem os dois ao mesmo tempo. Havendo divergências, optar por um coisa. Não havendo divergências, é difícil que haja.
Portanto, podemos detectar um comportamento, daquilo que nos disse, um comportamento diferente deste em caso concreto do administrador do Pelouro, Armando Vara, face a outros administradores que ocuparam as mesmas funções.
Eu faria só uma correção, o comportamento não foi do administrador do Pelouro, foi do Conselho Alargado de Crédito, onde estavam presentes 5 administradores.
Independentemente da proposta ter surgido pelas mãos do administrador do Pelouro.
A proposta surgiu pelas mãos do administrador do Pelouro, foi decidida no órgão certo que é necessária a concordância de pelo menos 4 administradores, concordaram 5 administradores.
E cá os teremos para perceber a justificação dessa decisão. Permita-me que lhe coloque agora um outro caso, Quinta do Lago. Na Quinta do Lago, a proposta inicial que aparece com os pareceres da Direção-Geral do Sul é que essa operação avance numa operação sindicada. Mas, posteriormente, o BPI deixou de ter interesse na operação. E eu pergunto se sabe as razões porque é que o BPI deixou de ter interesse nessa operação.
O BPI referiu-me que não tinha conforto relativamente a algo legal, uma cláusula que existiria em termos legais, não se sentiu confortável e os nossos juristas sentiam-se confortáveis. Foi a razão que me foi invocada.
Não há conhecimento de, sendo a proposta aprovada inicialmente na lógica de um sindicato bancário, o facto desta instituição, BPI, ter recusado participar, não há conhecimento de que outras instituições financeiras tenham sido abordadas para o efeito.
Não procurámos outra instituição financeira.
No entanto, logo a seguir, o Conselho de Crédito autoriza a Caixa a tomar 100% do financiamento. Porque é que aquilo que antes era arriscado ser a 100%, de repente deixou de o ser?
A operação nasceu sempre em sindicato, ou seja, não foi uma operação que foi, tenha aparecido, ao contrário da operação que temos vindo a falar, em que apareceu a 100% e nós aconselhámos uma sindicação, aqui não, a operação nasceu com os dois bancos.
Repito a pergunta, não foi pedido parecer de risco entre a decisão do BPI ter deixado de ter interesse e a decisão final do Conselho Alargado de Crédito?
Como já expliquei ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do PS, não. Porque todos os outros fundamentais eram exatamente os mesmos. E o que aconteceu foi que se julgou que a questão, e volto a dizer, também referi aqui, não estou a menosprezar que o risco tenha crescido por se tomar a 100%, estou a dizer que todos os outros fundamentais já estavam vertidos no parecer do risco e eles mantinham-se iguais, com exceção do sindicação, como disse, terei, não consigo precisar agora, falado com o professor Vasco Toreias e que levaria a conselho a operação, e como todas as restantes condições se manteriam, a Direção de Gestão de Risco opinaria no conselho o que é que era a sua opinião sobre essa não sindicação disso, e por isso não solicitámos o parecer de risco novamente.
E qual foi a posição, se nos puder relatar?
Não me lembro, não consigo precisar.
Ok, então, portanto, não sabemos se a Direção-Geral de Risco, na reunião do Conselho Alargado de Crédito, emitiu o parecer ou não, o doutor não se recorda.
Relativamente à sindicação?
Sim,
ou
sim,
não?
Sim. E, portanto, a operação avançou. No entanto, será difícil, e eu penso que qualquer um de nós partilha, que a partir do momento em que uma operação deixa de ser sindicada e é tomada a 100% por uma instituição financeira, a exposição dessa instituição a essa operação aumenta e, portanto, o risco cresceu.
Referiu aqui isso mesmo, claro.
Muito obrigado. Senhor Presidente, para o último minuto, o senhor deputado de... Não, tens a outra. Deixa ainda concretizar. Da outra operação. Temos um minuto, se me permite.
Sr. Presidente, o caso em concreto é a Promoveste. Existe um parecer desfavorável pela Direção de Risco de Crédito, de resto, pela excessiva exposição que a empresa tinha junto à Caixa Geral de Depósitos. Eu pergunto-lhe, para além dessa exposição, se acha que é normal que, sendo esse crédito destinado a pagar crédito em outras instituições bancárias, que fazia sentido a concessão desse financiamento.
A avaliação que fizemos à data era de que este era um projeto imobiliário interessante, era à beira do Rio Mondego, junto ao Parque da Cidade, teria uma relação garantia-financiamento de 200%, de facto, 197%. Os lotes estavam avaliados num valor muito acima da verba que iríamos despender. Os bancos não gostam de financiar para pagar a outros bancos, de facto, é uma política que normalmente não é seguida. Estávamos numa altura em que gostaríamos de crescer no crédito, era uma operação que na perspectiva imobiliária oferecia conforto, o produto era um produto bem localizado, que se esperava escoar rapidamente.
Mas entretanto havia mais algumas condicionantes, e condicionantes elas bastante gravosas para o projeto, como por exemplo o embargo de que a obra estava sujeito, litígios relativamente, eu não conheço em concreto o projeto, de qualquer forma, litígios e reservas na comercialização de frações, e relativamente ao montante do valor de avaliação do projeto, segundo o relatório da EY, ele era de 88%. Provavelmente vai-me dizer que tem a ver com aquela contabilidade que há pouco fazes. Mas então agradecia que... No fundo é isto, é perante todos estes fundamentos de risco, de condicionalismos, portanto, ainda assim o Conselho Alargado de Crédito aprovou esta operação. Portanto, gostaria de saber, na sua ótica, se faria algum sentido. Eu sei que do ponto de vista comercial, pelos vistos, fazia, mas do ponto de vista prudencial, naturalmente, havia aqui um conjunto de riscos, desde logo que não se sabia quando é que iria ser possível, e pelos vistos ainda hoje não é, comercializar as frações e os lotes que estavam em litígio. Muito obrigado.
Eu vou tentar responder a todas, vou tentar, é só porque posso esquecer de alguma, mas sou deputado, relembrar-me-á, e eu responderei porque tenho resposta para todos, ao julgo ter. Bom, relativamente à questão dos riscos da operação, portanto, eu já expliquei o que achei da bondade. O que é que aconteceu para hoje ainda não ter havido o escoamento do produto? Nós, quando entramos na operação, o Tribunal tinha levantado o embargo à obra. Portanto, essa era uma condição para nós financiarmos. E, portanto, o Tribunal levantou o embargo em 2007. Ou seja, a obra esteve embargada entre 2013 e 2007. Em 2007 foi levantada esse embargo, em abril de 2007, e em maio de 2007 nós decidimos a operação. A operação foi a operação para liquidar um crédito ao Banco Espírito Santo e, portanto, uma parte é exatamente o que foi referido e que eu expliquei ao Sr. Deputado João Paulo Correia, ou seja, nós libertámos uma parte, não libertámos toda e, portanto, a garantia deveria ser só vista sobre essa parte. Vista nessa perspectiva, tinha 197% de relação de garantia financiamento. Boa localização, já o referi. O que aconteceu foi que, não consigo precisar se um ano e meio depois, dois anos depois, o Ministério Público intentou uma ação contra a Câmara Municipal de Coimbra, dizendo que tinha licenciado aquela obra não corretamente. A ação parou novamente as obras. Não foi um problema do promotor, foi um problema da Câmara. A ação não era contra o promotor, era contra a Câmara. Só que apanhou o projeto em si. Mais tarde foi levantado, as expressões jurídicas podem estar erradas, relevem-me se eu o disser, eu vou chamar embargo, acho que não é expressão, mas vou-lhe chamar aqui, aos lotes que a Caixa financiou, porque a Caixa financiou metade do projeto, e concentrou essa, vamos chamar embargo, a dois lotes, um lote 1 e um lote 8, nós financiávamos, acho que o lote 7 ou 15. Mas isso foi já muito mais tarde. Portanto, o mercado deixou passar o tempo adequado para escoar o produto. A obra ficou muito tempo parada, teve que ser refeita em termos de conservação, etc. Houve aqui um conjunto de condicionantes que levou à desvalorização do crédito, perdão, do ativo, e por isso não foi possível, digamos, o sucesso daquele empreendimento que, quando se iniciou, tudo parecia conduzir para isso. Acho que respondi a todas.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Eu só, por questão de pormenor nesta última operação, queria só pedir-lhe que verificasse a data do primeiro embargo que referiu, que disse que é 2013 e eu creio que não está correta.
Eu sim. Tenho isto, estamos a falar de memória.
Pronto,
o embargo terá sido, eu estou a dizer que será iniciado em 2013 e terá sido levantado o tribunal por volta de inícios de 2007 e a operação foi concretizada já sem esse embargo. Pronto. E depois, mais tarde, houve a ação, então, do Ministério Público contra a Câmara Municipal de Coimbra.
Eu creio que a data inicial não está correta, mas também não é relevante para o raciocínio que acabou de despender sobre o assunto. Bom, eu tinha aqui uma primeira questão que é relativamente geral e que tem a ver com a conclusão o ponto de partida desta comissão tem muito a ver com a ideia de que haveria um conjunto de decisões dos conselhos de crédito, decisões ao nível dos, com a presença de administradores, que contrariavam pareceres, nomeadamente da direção de risco, e que não tinham fundamentação. E aquilo que eu queria que me confirmasse, ou não, que resulta um pouco do apuramento dos trabalhos desta comissão, é que essa falta de fundamentação resulta de um método de trabalho que é o seguinte: as atas dos conselhos de crédito são atas sucintas que não registam fundamentações aí produzidas, não registam eventuais mudanças de posição dos diretores aí presentes ocorridas na reunião, nem registam a motivação dos administradores quando toma uma decisão que eventualmente se afaste dos pareceres presentes. É este o retrato correto da metodologia?
Relativamente à posição dos senhores administradores, não ficava vertida. Como disse aqui o Dr. Dias Garcia, tomavam como sua a posição da área comercial, se fosse esse o caso. Relativamente à fundamentação da não aceitação ou acomodação dos parceiros de risco, eu gostaria de dizer que, num conjunto alargado de créditos, não consigo precisar a percentagem, a minha área, agora estou a falar da minha área, justificava o porque não acomodava. Eu tenho aqui alguns, mas estão nos processos de crédito que os senhores deputados receberam. Por exemplo, num caso que temos vindo aqui a falar, o diretor comercial eram 12 condições, todas elas são comentadas. Esta, comentários da área comercial, não é do senhor administrador, da área comercial. A partir de 2012, a área que eu tinha responsabilidades iniciou uma metodologia de apresentação de operações a conselho de crédito que fazia em PowerPoint e que tinha a seguinte estrutura. Começava com o organograma da empresa, atividades e valências e mercado. Se fossem projetos imobiliários, explicavam o projeto imobiliário, as condições e a sua estrutura, as contas da empresa, as responsabilidades na caixa versus banca, as responsabilidades na caixa versus garantias e imparidades, a situação atual do crédito ou do projeto imobiliário, alternativas que tínhamos para resolver a situação, a conclusão, ou seja, a proposta em concreto, e depois tínhamos o parecer do risco, era também vertido com todas as condições que colocavam, e à frente era feito o comentário acomodado, diligenciar e porquê, ou não acomodado e porquê. Estou a dizer a minha área. Estou a dizer a minha área. É meados de 2012. Parecer da DAS, caso houvesse, parecer da Direção de Negócio Imobiliário, caso houvesse, parecer do Compliance, caso houvesse, e passou a haver em muitos casos também o que se chama um IBR, Independent Business Review, feito normalmente por uma auditora, estaria em anexo.
Bom, tirando essa questão da alteração metodológica, de facto, ainda não tinha, salvo erro, sido carreada para os trajes da Comissão, efetivamente, isso confirma que quando a resposta ao parecer de risco está no documento, nomeadamente a direção comercial, existe uma fundamentação, não necessariamente aquela que é seguida. Agora, mas não existe qualquer documentação que reporte as tomadas de posição na reunião e as motivações dos administradores, até porque os administradores podem concordar em decidir contra a avaliação do risco por razões diferentes daquelas que a direção comercial avança, mas em momento nenhum fica registada essa motivação, é correto?
Correto.
Eu venho da área do direito público, isto a mim parece-me um pouco estranho, e a minha pergunta é se no setor esta prática também parece estranha ou é a prática comum, corrente do setor?
Não sei se.
Uma outra questão. Foi aqui levantado, foi aqui esclarecido pelo Sr. Diretor de Risco, relativamente a um processo em que estava referido no top 25 como não tendo garantia, que se tratando-se de um projeto de project finance, a ausência de garantia seria normal, um procedimento normal, na medida em que a remuneração do empréstimo decorreria do cash flow decorrente do próprio contrato e que, portanto, a ausência de garantia era um procedimento normal. É assim? A questão foi levantada a propósito de um projeto que é o C004, aqui desta tabela, mas verdadeiramente a questão metodológica é geral.
Eu sei porque é que pedi, vou fazer um comentário ao relatório e assim vou fazer a resposta à sua. Portanto, o C004, que me está a dizer que é um projeto, diz financiamento de projeto imobiliário aqui no relatório. E diz outra coisa, diz o projeto foi apenas parcialmente construído, uma vez que a estratégia passava por desenvolver lote a lote à medida que fossem vendidos. Adicionalmente, portanto, o que está aqui escrito não é projeto. Agora, relativamente à questão em concreto, as garantias do projeto são as receitas do mesmo. Normalmente tem penhor das ações e penhor das receitas. É identificado um cash flow futuro e esse cash flow futuro fica responsável por se liquidar ele próprio, no, neste caso, o financiamento do próximo. Portanto, não é comum, eu diria comum, não é, porque senão não é um projeto. Se tiver outro tipo de garantias, já não tem, já não é catalogado como projeto. Não é a minha especialidade, nunca fiz nenhum projeto, é a área de negócio dos meus colegas da banca de investimento, mas o que aprendi enquanto estive nos conselhos é isto.
Relativamente à estratégia de crescimento do setor empresas que já referiu, eu tinha duas questões para lhe colocar. Uma é se lhe parece que, dados os objetivos de crescimento que estavam colocados à Caixa, que isso significava que a Caixa tinha que assumir mais risco nestas operações do que, por um lado, assumiria a respectiva concorrência e, por outro lado, que se assumiria em outros setores de atividade da Caixa.
A resposta em troca nas respostas que dei ao Sr. Deputado Duarte Alves, relativamente às precauções. Os objetivos, o crescimento, não podem hipotecar a segurança e as precauções que devemos ter.
Na sua atividade, acompanhou alguma operação de financiamento a aquisições de títulos imobiliários, nomeadamente de ações em que a garantia fosse o penhor das próprias ações?
Não tenho memória nenhuma de ter acompanhado alguma.
Então peço-lhe só um comentário a uma afirmação do Dr. João Costa Pinto relativamente a este tipo de operações, nomeadamente ao financiamento de aquisições hostis de outras empresas e, famosamente, de um outro banco por parte da Caixa Geral de Depósitos, que sendo operações financeiras e quase especulativas, não deveriam estar no âmbito de atividade de um banco público.
Não vou comentar a opinião do Dr. Costa Pinto.
Foi também aqui referido, creio que pelo Diretor de Riscos, espero não estar aqui a fazer nenhuma confusão, algo sobre a política da Caixa relativamente aos PINs, aos projetos de interesse nacional. E relativamente a eles, o comentário foi que, estando reunidas as condições de financiamento, naturalmente, a Caixa não podia ficar de fora. Havia, na área comercial, um tratamento especial relativamente a projetos que tivessem esta classificação administrativa ou política?
Não havia nenhuma orientação especial relativamente aos projetos Espino.
Há um desses projetos que também ficou tristemente famoso, dado as perdas, presumo que pela área geográfica acompanhou um investimento que está registado com o C001 e que é um investimento em Sines.
Não estive ligado ao estudo inicial. Apesar da geografia ser aí, havia uma outra divisão que tinha a ver com ser grandes empresas, não ser grandes empresas, e, portanto, não acompanhei esse projeto no início.
Deduzo ao contrário que se não acompanhou no início, acompanhou na sequência.
Mais tarde tive contacto com o projeto.
Há duas referências no relatório da Ernst & Young relativamente a esse projeto, uma relativa à concessão de financiamento e outra relativa à reestruturação. Na concessão de financiamento, diz-se que o parceiro da direção de risco tinha um conjunto de condicionantes, ignorando aqui, presumo que é o auditor, se elas foram acomodadas na proposta que foi aprovada, e no caso da reestruturação, refere-se que havia um parecer desfavorável da direção de risco. Eu creio que a reestruturação já acontece depois da insolvência daquele que seria o principal cliente da unidade industrial, e ainda assim tanto a reestruturação foi aprovada. Eu pergunto-me se pode esclarecer uma e outra coisa, se as condicionantes do risco foram ou não acomodadas na operação inicialmente, e se na reestruturação, porque é que a reestruturação foi concedida apesar do parecer favorável do risco?
Quando dava um parecer desfavorável, não era muito habitual colocar condições. Não era totalmente assim, mas quando dava um parecer desfavorável, justificava porque é que dava um parecer. Na reestruturação era desfavorável, portanto não havia condições a acomodar ou não acomodar. Deu parecer desfavorável. Porquê que a decisão foi tomada diferente do parecer desfavorável do risco? Era uma unidade industrial. A gestão, de toda maneira, os acionistas eram amigáveis. O que é que eu quero dizer com isto? Estávamos a tentar vender a unidade, não era forçoso que executássemos, porque o objetivo era exatamente o mesmo, era íamos vender a unidade. Isto faz-se quando o acionista não quer vender. Portanto, ali havia um alinhamento entre os acionistas, porque 50 e tal por cento, já era menos de 50, acho que era 40 e qualquer coisa por cento, era a massa insolvente da Laceda, tem a obrigatoriedade de transformar em dinheiro os ativos para solver as dívidas junto dos credores. Depois, os outros acionistas eram a capitais de risco, quer a SAS, quer a nossa própria capital de risco, e não sei se uma da ICEP, agora não me lembro. E, portanto, o que a execução iria trazer era o que nós estávamos a fazer, e achava-se que a valorização do ativo, tentando mantê-lo a funcionar, porque aquela fábrica tinha questões ambientais, poderia ter consequências ambientais graves se não fosse mantida a manutenção, degradava-se rapidamente, porque se as máquinas não trabalhassem, tinham um problema de desvalorização, porque teriam que ser substituídas, e, portanto, a estratégia que se considerou mais adequada era tentar vender o ativo sem fazer essa execução.
Muito obrigado. Para concluir esta segunda ronda, a vez ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Eu gostaria de continuar no negócio de Vale do Lobo. Já percebemos que o seu departamento só geriu a parte do crédito que foi aprovada em Conselho de Crédito e depois em Conselho Alargado, que a decisão de entrada do capital é feita diretamente em Conselho de Administração Isso quer dizer que quem negociou e acompanhou todo este processo, por inteiro, foi uma pessoa que está acima desse departamento, e a pergunta que eu lhe faço é se foi Armando Vara que negociou diretamente e que acompanhou este processo com o cliente.
Participação de capital.
Repare, acompanhar em geral, porque o negócio não é feito só com um empréstimo, o negócio vive da combinação de ambas as condições. E alguém tem que fazer a integração de todas as condições e conhecer o projeto de forma a negociar em todos os tabuleiros.
O acompanhamento de crédito era feito na direção da empresa Chul. O acompanhamento da participação de capital, depois, com a criação da entidade que já referiram, passou a ser numa outra direção.
Eu acompanhamento, posso-me ter feito perceber mal. Acompanhamento é antes de ser aprovado, e portanto a negociação com o cliente.
A negociação com o cliente do crédito foi feito pela direção da empresa Chul. A de capital, não sei por quem foi feita.
Tem conhecimento de reuniões diretamente entre o administrador Vara e o cliente Góis Ferreira?
Não.
Tem ideia de encontros entre o administrador e qualquer um dos representantes desse... Era Gaspar Ferreira, desculpe, já o cansaço
percebi,
a falar.
Mas não tenho. Também para esta segunda pergunta, não tenho.
E, portanto, estava a aprovar e estava a acompanhar a negociação de um empréstimo de quase 200 milhões, mas não reunia nem discutiu com quem estava a aprovar capital e suprimentos de 20 ou 30 milhões para concluir este negócio.
Confirmo.
No despacho de 25 de outubro de 2006, quando o financiamento é aprovado, ele é feito com base numa proposta do 10, que é 16 de outubro, se não estou em erro. A 16 de outubro já se sabia que o empréstimo não era sindicado.
Não tenho a certeza, Sr. Deputada, se nessa altura já havia confirmação da não sindicação, não sei.
Repare, pelos vistos nunca houve confirmação da sindicação, e portanto a pergunta é quando é que... Mas... não houve confirmação da sindicação, não houve nenhuma diligência para a sindicação. O que é que a sindicação está a fazer em processos ao longo do tempo?
Estou a dizer que não consigo precisar quando foi o momento... que a sindicação caiu, não sei se foi antes de outubro desta decisão, ou seja, se esta decisão já incorporava a não sindicação, se caiu depois, não lhe consigo precisar em termos cronológicos.
Esteve presente na reunião do Conselho Alargado de Crédito que aprovou esta operação?
Tive.
Sabe-me dizer quem mais é que estava presente?
Em termos de administradores? Estive porque vi a ata.
Já agora, se vos puder dizer.
Está na ata, mas eu sou presidente, sou vice-presidente, a doutora Celeste, a doutora Armando Vara e o doutor Francisco Bandeira.
E quando foi apresentar esse negócio ao Conselho Alargado de Crédito, quem é que defendeu a operação?
A operação foi apresentada pela direção da empresa Chul. A direção de risco fez os comentários que achou adequados naquela altura. Não sei se a direção jurídica terá também ela referenciado algo. E depois a discussão iniciou-se, mas eu já não me consigo lembrar sobre...
Eu percebo que não queira lembrar-se, mas repare que...
Não quero, eu não consigo.
Demonstrou-nos tanta memória e tão pormenorizada ao longo desta audição que eu não quero acreditar que ela pare no momento exato. A pergunta é a seguinte. Tanto a direção comercial como a direção de risco concordavam, número um, que a operação devia ser sindicada, número dois, que não, a entrada de capitais próprios era um disparate. Ponhamos as coisas desta forma. se ambas as direções, que costumam estar em lados opostos, estavam do mesmo lado, quem é que estava a defender a operação nos moldes em que foi aprovada?
Eu deixo-me só voltar um bocadinho atrás para o seu comentário de a minha memória parou num dado momento. Não, eu não tenho memória seletiva. Agora, uma coisa é eu lembrar-me de ir relembrar documentos. Eu fiz aqui questão na minha introdução de referir que a Caixa Geral de Depósitos pôs à minha disposição documentação que me permitiu relembrar coisas que eu, se não o tivesse feito, não conseguiria ter respondido aos senhores deputados. Agora, outra coisa é não ter memória de conversas que não estão reproduzidas. E eu isso não tenho. Foi isso que eu quis dizer, não foi? Não estou a ter memória seletiva de responder a umas e não responder a outras. Relativamente, como julgo que respondi ao Dr. Eduardo Pacheco, foi que o Conselho tomou a decisão relativamente, não tomando em consideração duas, ou neste caso uma, porque é essa indicação, que era a opinião quer da direção comercial, quer da direção de risco. Agora, não lhe consigo dizer se houve debate entre os senhores administradores e houve um que defendeu e outros que não defenderam, já não lhe consigo dizer. Sei a decisão final.
Mas sabe-me dizer se foi o administrador Armando Vara que apresenta... Eu reparo, não é uma grande adivinhação, uma vez que o negócio veio de Armando Vara. Era Armando Vara que tinha o pelouro que negociou a participação. Não me é estranho que tenha definido o negócio em caca. A minha pergunta é se tinha memória disso ter acontecido.
Não, os senhores administradores... O que um conceito defender, nós quando estamos nos conselhos, costumamos dizer que estamos a defender as operações. E por isso eu quando disse apresentar, defender nesse conceito, não. Na discussão da operação, é natural que o administrador de pelouro tenha dado uma opinião favorável à operação.
E quando essa operação foi acordada e teve o seu acordo em CAC, ela foi acordada ainda com a condição de ser um empréstimo sindicado?
Sr. Deputado, eu há bocado disse, não me lembro cronologicamente quando é que caiu a sindicação.
Eu tenho acesso a alguns documentos. Acesso aos documentos que eu tenho dizem-me que há um despacho no CAC que diz aprovado com prazo no parecer da DGE. O parecer da DGE que eu tenho não fala nem na entrada de 30 milhões da Caixa em capital, mas isso pronto, já ficou explicado, mas fala em empréstimos sindicados. Por isso é que eu lhe pergunto se a proposta que foi aprovada ainda com uma mirífica tentativa de um sindicato bancário.
Não lhe consigo responder, senhora deputada, peço.
Mas há alguma possibilidade de a tentativa de sindicar ou ter um empréstimo sindicado ter caído depois da aprovação? Em CAC? Ser aprovado nessas condições e depois as condições não se realizarem?
Não. Se a operação foi aprovada com sindicação, para a seguir deixar de haver sindicação, teria que voltar. Se foi delegado no senhor administrador não fazer a sindicação, então já não era preciso voltar.
Não, o que é delegado no administrador é a redução do spread, mas depois o que diz é autorizado com base na ficha do Conselho de Crédito, ou seja, a operação é sempre feita com base numa operação aprovada no Conselho de Crédito, que entretanto já não é operação nenhuma, porque a operação já foi completamente transfigurada, mas continua-se a fazer o processo de crédito, a dizer, com base na aprovação da proposta do Conselho de Crédito, que já não é a mesma proposta, já não existe, na altura não havia capitais próprios, não havia sindicação. Mas o que está aqui, e o parecer da DGE que está aqui, de facto tem financiamento para a aquisição do Grupo Valdo Lobo, possibilidade de sindicar a operação. Portanto, isto é o que está anexo à decisão do CAC e é neste parecer que é um despacho do CAC a dizer que aprova a operação. Isto quer dizer que se aprovou uma operação ainda para sindicar?
O que a senhora deputada leu foi a possibilidade de sindicar. Se é a possibilidade de sindicar, não é uma obrigação de sindicar. Como estou a dizer, não tenho memória. Estou agora a interpretar com a sua leitura do documento.
A possibilidade de sindicar que aparece como elemento decorativo, porque não, já se percebeu que não havia nenhuma possibilidade de sindicar e, portanto, a minha, não consigo compreender o que é que nunca houve, o que é que isto está aqui a fazer, a não ser para, enfim, isto é para enganar quem? É para, qual é a ideia de pôr uma possibilidade de sindicar quando se sabe que não existe possibilidade de sindicar? Mas compreendo a perplexidade de...
A possibilidade de sindicar é a possibilidade de sindicar. Não, adjetivar isso, a sua deputada poderá, eu não.
Quem é que apresentou a possibilidade...
Para concluir, senhora deputada.
Então faço as perguntas num conjunto. Queria saber quem é que apresentou a possibilidade do investimento na EasyView para comprar o Vale de Santo António. Se quando essa proposta lhe foi apresentada, se sabia que o acionista era o mesmo acionista de Vale Globo e, portanto, que estava a fazer um negócio em conta própria e a lucrar com esse negócio. Gostaria de saber que reforço de garantias é que foi feito para o novo empréstimo para a EasyView, como é que ficou o rácio de cobertura depois desse novo empréstimo, porque, segundo sei, todo o património de Vale Globo já tinha sido dado como aval. E, por último, queria-lhe perguntar, há pouco numa resposta falou sobre o aval que tinha sido obtido, o aval pessoal dos administradores executivos. Queria precisar quando é que foi obtido e se alguma vez foi executado, nomeadamente quando houve incumprimento.
Deixe-me só resumir para ver se não me esqueci das perguntas. Quem apresentou, se sabíamos quem era o acionista, se houve reforço de garantias e se os avalos foram executados. Eram estas as quatro? É o reforço de garantias, sim.
E qual é que o aval apareceu, pessoal, e se foi executado?
Quem apresentou foi Vale de Lobo. Portanto, na pessoa do Presidente da Comissão Executiva de Vale de Lobo, que já aqui falámos. Se sabíamos que era acionista, sabíamos, tinha uma cota de 10% e está nos relatórios de crédito. Reforço de garantias. Portanto, as garantias que foram obtidas foi a hipoteca do ativo que foi comprado, do Vale de Santo António, e Vale de Lobo, ativos de Vale de Lobo. Os ativos de Vale de Lobo tinham uma relação de garantia e financiamento de 143, acomodavam, é óbvio que desvalorizavam no sentido que tinha mais dívida em cima, mas na percentagem ainda havia margem para colocar e por isso achou-se colocado. Portanto, ficou com o ativo imobiliário de Vale de Santo António e fez uma segunda hipoteca sobre um conjunto de ativos, que eu não sei precisar quais, mas um conjunto de ativos de Vale de Lobo. Relativamente aos avalos, os avalos foram obtidos numa reestruturação que se fez, não sei precisar, no tempo, e nunca foram executados.
Muito obrigado. Passamos agora à terceira ronda. Pergunto quais as senhoras e os senhores deputados que desejam intervir nesta terceira ronda. Melos, Porto Alves, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não? Perdão-me, muito obrigado. Dois minutos. Dou a palavra à senhora deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria, entroncando aqui na resposta que foi dada, eu queria esclarecer o seguinte, se fosse possível sistematizar a informação. Olhando para o universo Vale de Lobo, Diogo Gaspar Ferreira, chamemos-lhe assim, peço que entenda do ponto de vista lato, nós estamos a falar de um financiamento de 194 milhões de euros, que era garantido por um ativo real, por uma garantia real, que cobriria 143% deste valor, mas depois tinha ainda a Caixa, enquanto acionista, tinha entre entrada de capital e suprimentos, tinha posto mais 30 milhões de euros. Gostava que me confirmasse que há um empréstimo de mais 2 milhões de euros, não se sabe se ligado aos 194, se autónomo, mas também dado na altura da compra. Nesse processo, Santo António EasyView, estamos a falar, peço que me confirme, de mais 34 milhões de euros e estamos a falar depois mais 13 milhões de euros, pelo menos para reestruturação, digamos assim, do capital em dívida. E nesta altura, em 2010, é-nos dito que destes 194 milhões de euros, que Valde Lobo ainda deveriam cerca de 170 ou 170 e pouco. O que eu gostava de lhe perguntar é se nos consegue sistematizar todo o crédito neste universo que foi dado e, como compreende, sendo a garantia real mais ou menos sempre a mesma, todo este capital vai comendo à garantia, como depois se percebe pelo resultado. Se me consegue dizer que reestruturações é que foram feitas, já me começou a dizer há bocado, mas ao longo do tempo. Se é dito, uma das coisas que é dito na proposta é que a Valde Lobo deveria manter em disponibilidade junto da Caixa Geral o valor suficiente para fazer face aos encargos do serviço da dívida de um ano, se isso aconteceu e se isso foi verificado, e se tendo acontecido, o que é que justificou os atrasos que se vêm a verificar mais tarde, ou quando é que eles se começaram a verificar. Gostava de saber, porque isso também é mencionado no relatório da Ernst & Young, se os termos do parecer de risco de outubro, que é diferente...
Para concluir, Sra. Deputada.
Com certeza, mas se todos foram cumpridos. Obrigada.
Muito obrigado. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só retomar onde acabei a segunda ronda em relação a esta operação do Grupo João Bernardino. Agradeço-lhe por teres feito a explicação sobre a história deste processo. Portanto, ficámos a perceber que das 5 condições, 4 foram cumpridas, que havia garantias suficientes. Pergunto simplesmente o que é que falhou para que este crédito levasse a esta perda de 21 milhões de euros. O que é que falhou? Pronto, o senhor disse que há pouco que o acompanhamento que era feito por parte da área comercial era correto, era um acompanhamento que era sempre de forma correta. Então o que é que falhou e que levou a esta perda, que é uma de tantas outras? Ao longo desta audição, várias vezes ouvimos a expressão que, sabendo o que sabemos hoje, como não sabíamos na altura aquilo que sabemos hoje, não podíamos ter decidido de outra forma. O problema é que muitos destes incumprimentos foram sendo gerados, como disse, até a partir do momento da crise, a partir de 2007, 2008, e aquilo que eu lhe queria perguntar é se a partir dessa altura houve alguma orientação da parte da administração, ou mesmo da própria iniciativa da área comercial, de alguma maior restrição em relação ao crédito. Porque aquilo que nós vemos é que muitas operações já são depois dessa data, desses anos, que continuam a gerar as perdas. E, portanto, se houve alguma orientação para maior prudência a partir desse momento, porque aquilo que nos é dado a observar no relatório da Ernst & Young é que não houve assim, uma alteração tão grande e que se continuou a emitir esses créditos e essas operações que geraram estas perdas. Por fim, também já foi aqui dito, em várias audições, que o financiamento de guerras de acionistas por parte da Caixa Geral de Depósitos até já foi aqui classificado como uma doença.
Para concluir, Sr. Deputado.
E como algo que não fazia parte daquilo que deve ser o papel de um banco público. O que nós vemos, muitas vezes, é que há aqui um lado, que é a área comercial, que procura aprovar o crédito, e a área de risco procura ver o risco, uma perspectiva do risco. Mas não havia ninguém que visse a perspectiva de banco público. Ou seja, havia algum perfil de banco público claro e alguém que defendesse também qual é que era a perspectiva que deveria haver na Caixa enquanto banco público e se aquela operação se adequava ou não à função que um banco público deve ter na economia nacional?
Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo para concluir o Sr. Deputado João Almeida. Eu julgo que a deputada Mariana Mortágua não pediu a palavra também. Deputada Mariana Mortágua.
Outra vez. Estamos aqui a discutir exatamente uma questão que para nós não é clara, que tem a ver com as múltiplas avaliações de Valde Lobo, porque aparecem vários valores dados pelo comprador. Segundo sei, havia uma avaliação da KPMG que tinha sido a pedido do vendedor nos primórdios, e depois há uma avaliação da Caixa que nós não temos, nem está em lado nenhum nos nossos documentos. E por isso eu queria perguntar-lhe exatamente qual era o valor, de novo, para que ficasse registado. Ah, porque a outra questão é que, entre as primeiras avaliações que são feitas do património de Valde Lobo, depois, entretanto, há 40 e tal milhões que já estão hipotecados e que não podem ser considerados, e, segundo sei, há uma quantidade de lotes que é extraída porque não pode ser vendida ou está indisponível para venda por alguma razão. Bom,
O que eu queria perceber é exatamente qual é o valor líquido do património que foi hipotecado como garantia do financiamento que é dado inicialmente. Há um segundo momento em que... um momento equivalente em que a Caixa dá mais suprimentos de 30 milhões que, segundo percebemos, não são considerados... Eu não sei se são 30 milhões, mas não tenho aqui o valor exato. Se não são 30, são 20 e... 20? Bom, 30 ou 28, não importa. Que dá um novo reforço de suprimentos que, com as mesmas condições do empréstimo, mas que não entram para as mesmas garantias no empréstimo, porque, na verdade, não têm grandes garantias, pelo que percebemos. E depois entra mais um empréstimo de 34 milhões sobre as mesmas garantias, adicionado do terreno e dos lotes de Vale de Santo António. Só queria tentar compreender como é que estes valores depois no fim batem certo. Relativamente ao projeto da Quinta do Lago, já nos disse que não tem memória de quem é que apresentou a proposta e que já era cliente, inclusive, da Caixa. Já tinha dois ou três projetos na Costa Alentejana.
Para concluir, senhora deputada.
Era em Vila Moura.
Algum sítio. A minha pergunta é, com quem é que negociou do lado do cliente? Se esse cliente era o acionista ou se havia outros acionistas e quem eram esses acionistas e quem eram os vendedores dos lotes que foram adquiridos no projeto da Quinta do Lago, que teve uma estrutura, e termino, uma estrutura corporativa, uma estrutura empresarial complexa, porque houve uma série de veículos offshore que foram sendo construídos e queria perceber qual é a razão para que isso tivesse acontecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, por fim, o Sr. Deputado Relator, João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Alexandre Santos. Duas perguntas muito curtas de precisão. Uma, e vai à primeira resposta, se não estou em erro, que deu, e que tem a ver com o processo de Vale do Lobo e com o facto de, extraordinariamente, ou anormalmente, como quisermos qualificar, de o processo, em termos da área comercial, ter corrido ao mesmo tempo que correu o processo na área do risco. E o setor disse que isso não acontecia normalmente e que tinha acontecido naquele caso devido à urgência que havia no processo. O que eu pergunto é como é que tomou conhecimento dessa urgência, qual era a urgência, qual era a urgência e quem é que a determinou. Depois, a segunda questão tem a ver com as discussões em Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito. Nós já tivemos aqui um depoente que nos disse que os administradores não discutiam essas coisas à nossa frente, à frente de diretores. Queria perguntar se de facto era assim, se havia uma discussão em Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito entre diretores a que os administradores assistiam, mas depois havia uma discussão entre administradores a que os diretores não assistiam, e que aí é que era tomada a decisão, se era assim ou não, se os diretores assistiam ou não à votação, se havia uma votação formal ou se era uma votação, digamos que por não haver ninguém que discordasse ou de alguma forma mais simplificada de votação. E uma questão concreta, em função destas, relativamente a Vale do Lobo, quando há a discussão, se alguém falou ou não do facto de uma das condições só ser cumprida porque a Caixa tinha entrado no capital daquela empresa. E, portanto, se na discussão também não, ninguém disse... ou se pelo menos ninguém disse à frente dos diretores, que havia 30 milhões que tinham sido realizados desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Dr. Alexandre Santos tem até 8 minutos para responder a estas questões.
Vou tentar. Acho que apanhei todas, menos todas as da Dra. Cecília, que vou pedir desculpa. Mas relativamente à avaliação... à questão dos créditos sobre os ativos de Vale do Lobo, portanto, havia 194 e mais 2 milhões, portanto, 196, e foram colocados mais 10 da aquisição da EasyView. Portanto, ficaram 206 milhões de euros naquela data. A avaliação que existia líquida dos ónus
a outras entidades era de 278 milhões de euros. E, portanto, o rácio de garantia sobre financiamento pós-operação EasyView foi de 120%. Depois, o valor remanescente de EasyView ficou garantido pelo próprio ativo de EasyView, Vale de Santo António. Não tenho aqui presente a avaliação, mas julgo que era na ordem dos 20, quase 30 milhões de euros, mas não tenho aqui para precisar. Portanto, foi dividido em duas operações e ficou nestes moldes. Depois, as outras operações futuras, que são muito mais tarde, ficaram também sobre como garantia destes mesmos ativos, mas que eu agora não consigo precisar quais eram as avaliações à data. Face ao período que estamos a falar, os ativos imobiliários tiveram desvalorização, portanto este rácio foi caindo e a dívida que se foi colocando foi consumindo a margem de segurança que existia. Não sei é precisar os valores. Não sei se fico aí alguma por responder da doutora. O Sr. Deputado Duarte Alves, o que é que falhou no financiamento da Costa Vicentina? Primeira foi que o licenciamento esperado e que valorizaria o ativo, como eu referi, de uma margem de garantia de 114% para 300%, ainda não aconteceu. A expectativa está que vai acontecer agora, mas não aconteceu e isso foi o que não permitiu a valorização do ativo e o desenvolvimento do projeto. Estou a dizer desenvolvimento do projeto, que também não teria acontecido neste período por causa do momento que passávamos em termos de contexto económico. Relativamente, falou depois das operações de 2006-2008, estas operações todas aqui que tivemos a discutir estão datadas em 2006 e 2007. Portanto, 2011, 2010. Estou a referir estas, não sei qual é que será, admito que haja, porque nós que fazemos crédito todos os dias numa carteira de quase 70 mil milhões, infelizmente algumas correm menos bem. Desta tipologia não sei se existirão muito mais. Não tenho memória na minha área porque, como se referiu aqui, nós também, quando já estamos num período de crise, naturalmente começou-se a colocar um travão relativamente à opção por operações que naquele contexto se tornavam mais gravosas. Relativamente ao Banco Público, de vez em quando a expressão era utilizada, não é nestas operações, que quero deixar claro que a expressão Banco Público nunca foi utilizada em nenhuma destas operações que aqui foram conversadas hoje, mas que às vezes existe, mas em operações, diria, com mais contexto para isso do que estas, que não. A Artelante hoje, com um custo para a Caixa muito grande, é uma operação importante na região e que poderá ser brevemente uma das maiores exportadoras nacionais. Portanto, mas com um custo muito grande para a Caixa de Depósitos. Avaliação de Vale do Lobo. A avaliação de Vale do Lobo antes das hipotecas que existem é de 322 milhões de euros. Esta é a avaliação que contou para ponderação da operação. Nós não consideramos avaliações do cliente, de entidades contratadas pelo cliente, tem que ter uma validação nossa, mas neste caso não é uma validação nossa, é uma avaliação da Caixa Geral de Depósitos.
Eu escrevi aqui Vale Santo António, mas já não me lembro qual era a questão de Vale Santo António. Desculpe. Relativamente aos vendedores, portanto, a operação, a outra operação na zona da Quinta do Lago, a negociação era com o dono da, o maior acionista da, da empresa. O Mark Lehner. Quando foi adquirida os ativos e as empresas, a Caixa exigiu e elas todas foram redomiciliadas em Portugal. São tudo sociedades de direito português na estrutura. Não estou a dizer que no fim os acionistas não têm uma sociedade, porque são até todos estrangeiros lá fora, mas as sociedades donas do ativo, a sociedade dona das sociedades do ativo e a outra em cima, são todas sociedades com sede em Portugal. Urgência. A urgência veio expressa, julgo expressa no mail do administrador do Pelouro, onde referia que era importante haver uma decisão rápida porque havia a tal concorrência com terceiros. A discussão, eu acho que quando o meu colega professor Vaz Torre referiu que não se fazia uma discussão à frente dos diretores, não estava a referir-se à discussão da operação em si, porque essas discussões existiriam. Dirá, voltamos à curva normal, eram muito comuns haver discussões sobre os processos por parte dos senhores administradores, não era, entre eles, não era muito comum. Não me lembro, e julgo que aqui terei uma margem de certeza grande, de alguma vez, quer os senhores administradores tenham saído, quer tenham pedido aos senhores diretores para sair, para terem uma discussão, não me lembro. A votação. Votação no aspecto de votação formal de quem vota a favor ou quem vota contra, nunca vi. Havia a discussão e depois dizia-se a operação está autorizada ou não está autorizada. Uma votação formal de dizer é 4 a favor e 1 contra, nunca vi. Evidência dos 30 milhões de euros realizados. Em todos os documentos e na apresentação feita por mim em Conselho Alargado de Crédito, está referido que os 30 milhões de euros são aportados pela Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Dr. Alexandre Santos, pela...
Falta aquela pergunta que eu tinha feito sobre o que é que tinha acontecido a uma condição na altura da concessão de crédito a Vale do Lobo, de que a empresa devia manter em disponibilidade junto da Caixa o valor suficiente para fazer face aos encargos do serviço da dívida durante um ano, se isso foi cumprido e se as restantes condições do risco foram cumpridas, porque é, para nós é importante para se perceber e para fazermos prova do que consta do relatório da Ernst & Young, que às vezes não corresponde à realidade.
Deputada Mariana Mortágua, quero fazer uma pergunta, mas mini.
Lembrar que, pode não saber, mas queria saber quem foram os vendedores das três sociedades que foram adquiridas pela KDL. Queria perguntar-se como é que foi feita a avaliação do património dos administradores executivos e qual era o património dos administradores executivos para ser executado, caso fosse necessário, da Vale do Lobo.
Não consigo precisar quais foram as... A DGR colocou um conjunto largo, maioritariamente foram acomodadas, não consigo precisar quais foram. relativamente à reserva para serviço de dívida, das disponibilidades, também não consigo precisar se foi, se desapareceu ao longo do tempo, ou seja, houve um dado, a partir de um dado momento deixou de existir. Relativamente à avaliação de património dos administradores de executivos, naquela altura o crédito já estava dado. Nós fazemos sempre um levantamento de património quando concedemos o crédito. Normalmente existe uma pequena ficha, mas não ponderámos o património dos avalistas ou dos futuros avalistas para a operação. O crédito, o dinheiro já estava do lado lá. O que tentámos obter, o aval, foi para haver um comprometimento e termos também, como em todas as operações de crédito, uma tentativa de ter algo que nos dê uma vantagem na negociação com eles quando for necessário. Não tenho de memória, mas se me fizer a pergunta assim, para aquele crédito que estava concedido ao Grupo Val de Lobo, o aval dos acionistas era confortante patrimonialmente? Não.
Muito obrigado, Dr. Alexandre Santos, pelo seu depoimento. Senhoras e senhores deputados, muito boa noite. Temos reunião marcada na próxima quarta-feira. Terça-feira de mesa coordenadores, quarta-feira audição. Muito obrigado.